com munição para 300 tiros.
Nós já sabemos o que eu posso fazer com 12. Cuidado aí, Steve Wonder. A gente está na mira.
Merda. São todas as armas da casa.
Não, volta. É isso aí. Pode entregar aqui.
Calibre 45. Gostei. Wait, eu iria com você, mas eu não quero.
Escuta, Al. Se eu nunca mais vir você, eu quero que saiba que eu te amei muito. Ah, e também, tem cerca de 600 quilos de cocaína escondidos em algum lugar da casa, junto com a cura para a cegueira. Boa sorte.
Podcast vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, dando graças a Deus que esse ano só vamos esperar 5 meses até o próximo Star Wars, estão Fernando Caruso.
Aê, feliz ano novo! Eu sou daqueles que acreditam que a gente pode dar feliz ano novo o tempo que for necessário até a gente encontrar a pessoa que a gente não viu no ano passado.
Olha que bonito! Assim o Caruso mostra que ficou realmente com saudade da pessoa, tá vendo? Que bonito!
Ele vai encontrar o cara que não viu até pouco, cara. Feliz 2008!
Até abril tá valendo, cara. Feliz ano novo, hein? Não te vi, tá?
Tibério Velasquez.
Feliz ano novo, galera. E esse ano está nos esperando um bom filme da Marvel.
Rapaz, quem achou que esse ano ia ser diferente, sinto muito. As piadas de Tibério não melhoraram.
Não melhoraram. É que você não entendeu, é como eu falei, estanos.
Sim, a gente entendeu, claro que a gente entendeu, senão não seria piada.
Todo mundo entendeu, Tibério.
Eu acho que quem não entendeu foi você, Tibério.
É que é mais engraçado ainda explicar a piada.
Não é.
E eu, Vécio, parente.
Hoje meu filho me ensinou a boa. Perguntaram pro Papai Noel se ele roia unha e ele diz rou, rou, rou.
Não, cara, essa é muito velha.
Sério que o seu filho te ensinou essa e você não sabia?
Você só ouviu agora, cara? Você precisou do seu filho pra ele te ensinar essa?
Eu não conhecia essa não, cara. Achei engraçado quando ele falou. Eu pensei, vou apresentar o Tibério pro meu filho.
Não faz isso não, vai estragar o humor dele.
Você conhece aquela do pavê e pra comer também, Elvis?
Essa eu conheço.
Essa, ele inventou essa, ele que é o tio velho, assim.
Bom, hoje começa a sexta temporada do Podcrastinadores e, como sempre, a gente tradicionalmente antecipa aqui e especula como vão ser aí os grandes lançamentos do cinema para 2018. Vamos a essa lista, então, depois dos e-mails.
Lembrando que na última expectativa eu sugeri Baby Driver, que ninguém tinha ouvido falar, e foi um filmaço.
Claro que ninguém tinha ouvido falar, o filme não tinha lançado ainda. Porra!
Mas, cara, Baby Driver é um filmaço mesmo, cara. É. Quero ver se o Elvis tem um novo Baby Driver pra indicar aí.
Não, agora já é Young Driver, porque já cresceu um pouquinho. Teen Driver.
Bom, vamos a essa lista então, depois dos e-mails.
Aê! Estamos aqui na leitura de e-mails depois de muito tempo, que eu não consigo ler e-mail, cara. Eu tô...
Só que é isso? É trabalho, né? Alguém
trabalho,
tem que trabalhar,
né? Pois é, a gente tem que extrair nosso dinheiro de algum lugar que, infelizmente, ainda não é do podcast. Ainda. Não,
ainda.
Ainda. Assim que a gente bater a nossa meta no padrinho, eu largo a Globo. Mas...
Porra, vai ser assim.
Não, mas só pra deixar claro que eu tava ensaiando um musical, já aproveitar pra fazer esse jabá. Tibério viu, GG viu, Elvis.
Muito bom, muito também. Bom.
Se meu apartamento falasse, no Vila de Mal, se você tá no Rio de Janeiro, no Teatro Bradesco, é um musical de 2 horas, fazendo valer o preço gasto no seu ingresso.
Não, é verdade, é super produção aí. Parece Broadway, cara, fora da manhã.
É, tirando a minha contratação. O resto todo parece Broadway.
As piadas do Caruso não é Broadway.
É padrão Brasil mesmo. Mas então, por isso estou feliz de estar aqui de volta no e-mail, porque nem sempre eu podia estar aqui. E é um momento importante, Tibério, da gente ter esse contato, esse feedback com o nosso ouvinte e incentivar os ouvintes a se manifestarem também, mandarem e-mails e comentários e tal, porque a gente gosta disso, não é verdade?
É, comentários principalmente, eu respondo pra caramba lá, que eu fico... É o que eu posso acessar do trabalho, então eu consigo responder.
Então comenta mais que o Tibério trabalha menos.
É verdade. Não, cara. Meu chefe agora é padrinho nosso, ele tá ouvindo o podcast.
Ah, olha aí. Ótimo. Então, de vez em quando, deve aparecer um comentário lá no site. Tibério, volta pra trabalhar.
É verdade. Cara, a gente recebeu um e-mail maneiro aqui do Giovanni Benedito. ele comenta lá no podcast, no nosso site, como Old Nerd. Agora que eu descobri que o nome dele de verdade é esse.
Olha, você acabou de entregar a identidade dele, é isso?
Entreguei. Ah, ele mandou fazer propaganda e ele botou aqui, ó. Tem um blog sobre HQs, oldnerd.blogspot.com. Então, já descobri. Deve ser dele, né? Porque o cara não fez propaganda de outro podcast. Então,
na verdade,
site,
foi ele que se entregou, né?
Ele que
é
se
tipo
entregou.
Bruce Wayne falar, tipo, pô, entra no meu Twitter, @Batman.
Pra todo mundo, né? Que nem ele fez no último filme. Ele mandou um e-mail aqui. Meus podcastinadores favoritos. Mas, tipo, tem outro?
Pois é, mas importa que a gente...
Que isso?
A gente é o favorito. É.
Ele fala assim, vou tentar ser direto pra não deixar esse e-mail muito longo. Aí, pronto, já gastou tempo, né? Ah, ele botou aqui. Não deveria ter escrito essa parte. Ele tá falando aqui do Star Wars episódio 8, né? O do Last Jedi, que a gente foi o último episódio nosso do ano passado.
Sim.
E ele fala que, na opinião dele, o filme ficou devendo muito em roteiro e achou cansativo.
Olha só.
Tem a pior perseguição de naves da história do cinema.
Oi.
E de quebra diminuiu tudo que foi construído no episódio 7. Acabou com o filme,
caraca,
né?
Caraca.
Cara, eu discordo um pouquinho. Eu não acho, achei a parte de nave, porra, muito legal, cara. Aquela parte
pois
da,
é, eu não achei a pior
Falco,
perseguição de naves da história do cinema. Deve ter perseguição pior, não é possível, cara.
Não é possível.
Aliás, pô, uma coisa que a gente devia ter falado, cara, antes da gente começar a comentar aí o e-mail... Como esse episódio gerou polêmica, né? Esse episódio 8, eu digo, não o nosso... Até que eu acho que as pessoas foram bem parcimoniosas na hora de comentar no nosso podcast, né? Mas não, como esse filme dividiu opiniões e gerou conflitos, cara. Porque, assim, quem gostou não aceita que a pessoa não tenha achado o filme perfeito, sacou?
Não, é engraçado que, assim, todo mundo que gostou fala que quem não gostou não entendeu o filme. Quem não gostou fala que quem gostou não entendeu o filme. Tipo...
Pô, enfim, só pra jogar mais lenha na fogueira, eu acho que só de ter causado tanta divisão de opinião assim, isso já é sinal de que o filme não é tão bom.
Cara, vacilo. Eu já acho que por dividir opinião assim, o filme já é bom, porque gera discussão.
Então, nem a nossa opinião ficou.
Não, não ficou. Ele continua falando aqui que, diferente do que foi o episódio 5, esse filme não cresceu, não aumentou, não continuou a história, né? E diminuiu o tom épico e tal. Diminuiu o vilão. No caso, acho que ele tá falando do Snoke, né? Ah, tá, sim. E terminou de construir o vilão que o Kylo Ren deveria ser. E aí diz que não, ele deveria ser seguidor do Darth Vader e, na verdade, não é. Cara, ele fala a xisca do filme aqui, eu não vou ler mais ele, não. É. Brincadeira.
Ah, você
ele
é um xita, né?
Aqui. Não, o cara fica falando mal do filme, do que os outros gostam, como é que pode, cara? Não, mas ele tá falando uma coisa que é engraçada. Ele fala, pô, se o Kylo Ren é seguidor do Darth Vader, deformado e tal, defora a cara. Pô, bota a máscara nesse moleque aí. Aí bota aqui, aperta o gatilho quando é pra matar a Leia. Fica de mimimi, não.
Caraca.
Ele fala, esse vilão matou o Han. Não me venham com rendição, por favor. Ele falou que se sentiu GG falando isso agora. Ele fala que tomara que esse diretor roteirista não siga com o projeto de Star Wars. Já tá ferrado, porque já tem uma trilogia na mão dele. Então já era. E parabéns pelo programa. Melhor podcast do Brasil, Zil.
Olha
Zil,
aí,
Zil,
cara.
Zil, foi eu que fiz. E feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo aí, Giovanni.
Obrigado. Valeu. E feliz ano novo também a todos os ouvintes, né? Agora eu tô tendo a oportunidade de falar com os ouvintes diretamente, porque estamos nos e-mails. Uhul!
É.
Então se você pula essa parte, cara, você tá perdendo esse momento de confraternização aí.
Muito bacana. Só o que gravou lá não pôde dar só deve um parabéns, feliz ano novo. E a gente tá aqui podendo falar, pô, tudo de bom, saúde,
exatamente,
paz, sorte, sucesso. Quem tem ganhado a Mega Sena da Virada, que tal apadrear um projeto aí, hein?
Olha aí, olha aí, fica a dica.
Podcastinadores.com.br.
Aí. Ah, o Giovanni ainda fez aqui, né, plugou lá, como você falou, o microblog dele, oldnerd.blogspot.com. Eu queria aproveitar essa deixa pra plugar o meu site também, o meu portal nerd, que é o cavernadocaruso.com.br, com excelentes colunistas e o Tibério. Tá? Não, tô brincando.
Tu gosta de fazer jabá, né? Tu vai fazer jabá demais o quê, cara? Do Zorra? Só falta o Zorra.
Não, o Zorra tá tranquilo. Vou
tá
deixar.
Tranquilo,
mas se você quiser ver o Zorra também, tá todo sábado, 10 da noite. O programa tá totalmente reformulado. Todo mundo que vê fica muito feliz. Mas o mais importante é o Caverna do Caruso, que a gente, eu tô lá toda quarta-feira indicando um quadrinho obscuro da minha coleção. E o Tibério, toda quinta-feira, indica uma novidade das prateleiras, que é um negócio que, pô, eu normalmente eu tô sempre 10 anos de atraso nas leituras. E o Tibério sempre me deixaria atualizado.
Os meus são mais fáceis que os seus de achar lá. Porque tá
são. Por isso que a coluna do Tibério chama nas prateleiras, que é só você estender a mão que você alcança.
É.
E tem também todas as... Se você gosta das besteiras que eu falo aqui no Podcastador, você vai encontrar todas as minhas participações em todos os podcasts que eu já fiz na vida. Tem um arquivo enorme com todos os podcasts lá.
Ah, então... mas não são tão bons igual os podcastadores, os outros?
Não, não são. Mas pra quem já gabaritou, todo mundo... Tá, pô, eu tô numa de ver Caravana da Coragem, que eu não vi ainda. É o que falta pra completar Meu Star Deus. Wars. Então, enfim, ouçam lá os podcasts Caravana da Coragem aí.
Mas e tinha outra coisa, o que que era? Cadê?
Temos um outro e-mail aqui. Eu falei que a gente ia tentar fazer essa leitura de e-mail mais curta, mas eu não consigo, cara. Eu sou muito prolixo, eu gosto muito de conversar com os ouvintes. Bem, o e-mail é do Renan Alves e ele diz: e aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Alves, eu moro em Vila Velha, Espírito Santo. Uhul, me amarro no Espírito Santo, quer dizer, eu fui mais pra Vitória. Vila Velha, eu não posso
eu
dizer
que eu achei que você amarrava em Velha.
Eu tenho 38 anos, sou analista de sistema. Olha aí, colega aí, seu, né, Tibério? E também host do podcast Na Trilha. Já encaixou já, né, o jabá dele no meio do discurso.
O pessoal hoje tá sinistro, né? Aqui, né?
Tá, o pessoal tá eficaz. Gostaria de interagir mais vezes com vocês por e-mail, porém nunca consigo fatos ou tópicos interessantes para abordar dentro dos temas dos programas. Assim, eu vou usar essa oportunidade para agradecer vocês pelo ótimo trabalho, pelas diversões proporcionadas, pela atenção com os ouvintes e por censurar as piadas do Tibério.
Não, calma aí, rapidinho. Ah, pô, que vacilo,
eu devia ter lido o e-mail antes, eu tô lendo aqui em voz alta direto, fui pego de surpresa com você.
Eu acho sacanagem, porque assim, as piadas são muito boas. As pessoas que não entendem as piadas. É igual Star Wars The Last Jedi.
É porque as piadas que você acha que são muito boas são as que chegam no público. O que ele tá querendo dizer é que a gente censura essas que não passam pelo padrão de qualidade da edição e ficam aí no chão da ilha. Bem, ele continua: se as que vão pro ar são ruins, não quero nem imaginar as que são cortadas. Exatamente isso que é. A gente tá numa sintonia, eu e o Renan. Brincadeiras à parte, também quero expressar a satisfação que foi conhecer pessoalmente dois integrantes do programa, tirar fotos, dar risadas e conversar um papo tranquilo, como se nos conhecêssemos há mais tempo. Isso aconteceu lá na Comic Con Experience de 2017, e é sempre gratificante estar junto da galera que você admira, e sendo minha primeira vez no evento, consegui aproveitar um pouco dos painéis e lojas, mas aproveitei demais o espaço Creators para conhecer e conversar com tanta gente que eu admiro e aumentar a sensação de amizade que eu tenho.
Pô, foi bem legal mesmo, cara. A gente tava lá, tinha uma galera podcaster lá e pessoal que já gravou com a gente aqui. Tipo...
Pô, maneiro. Eu fui, assim... minha participação lá na Comic Con Experience foi muito, muito corrida por causa lá do musical que eu já fiz o jabá aqui. Eu tive que voltar correndo, né? A gente já tava perto de estrear. Mas eu encontrei umas meninas que ouvem a gente lá em Santa Catarina. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu queria já mandar de novo o beijo pra Santa Catarina, que elas falaram que elas estão quase sendo demitidas porque elas ficam ouvindo o podcast no trabalho.
E rindo.
E rindo, provavelmente. pô, aí é bacana saber
das
que
pedras do Tibério.
A gente é escutado em vários pontos diferentes do país, né, cara? Eu não vejo a hora da gente conseguir ter uma expressividade internética grande pra começar a fazer turnê. É meu sonho, cara. A gente...
tem uma meta do padrinho que é turnê.
É isso aí, cara. Então, se você tá aí com uns 7 mil pra gastar, bicho...
Isso aí.
Investe na gente.
Mensal, né? Só mensal, uma vez, assim.
Pelo amor de Deus, tá? Tem que ser 7 mil na sua renda e mensal.
Pra que ficar pagando IPTU, essas coisas? Paga pra buscadores.
Vai ser feliz, ouve a gente embaixo da ponte, você não precisa... Vamos focar no que é importante. Ele continua aqui dizendo: um grande abraço a todos, deixa a sugestão a todos os ouvintes que, se tiverem condições, participe dos eventos e encontros que os podcasters que você acompanha estarão. Tenho certeza que é tão recompensador para quem produz, tanto quanto para quem consome. Feliz 2018 e aguardo aqui no Espírito Santo para compartilhar um pouco do conhecimento de vocês. Quem anima? Aí, foi feito o convite. Pô, as praias de Vitória e as praias do Espírito Santo, de modo geral, são maravilhosas. Eu já passei um ano novo em Itaúnas algumas vezes. Então, pô, gostaria muito de a gente poder plotar um ônibus de podcastinadores, entendeu? E fazer turnê pelo Brasil.
O legal
tipo,
que a gente tem pelo menos lugar pra ficar. Vou ficar na casa do Renan, né? Porque...
pra ele conhecer as piadas do Tibério sem censura.
Sem censura, olha o nível.
Mas é isso, galera. Não esquece de escrever pra gente e não esquece também de apoiar a gente, que é muito importante pra gente conseguir manter esse podcast em pé quinzenalmente e, quem sabe, um dia bater a meta para virar semanal.
Olha aí, hein? Se virar semanal, tem outras paradas aí, cara. Tem que entrar lá no padrim.com.br/podcrastinadores. Tem as nossas metas, tem o valor lá atendido. E lembrar o pessoal também, esse pessoal que paga com boleto, não esquecer de pagar o boleto.
É só... Ah, sim, é verdade. Porque o GG tá bem a tempo, de tempos em tempos rola uma limpa. Então, se você não tiver em dia, você vai rodar. E lembrando que, como o Tibério falou, tem lá os valores e tal, todo e qualquer valor é sempre muito bem-vindo, ajuda bastante a gente. E se você não pode ajudar a gente nesse momento, não tem problema, ajuda a gente divulgando, que também é muito importante.
Isso aí.
Tipo, quando você estiver no ônibus, tira o fone do seu ouvido e coloca numa pessoa aleatória no banco da frente. Pra engarear mais um ouvinte. É.
Ou a pessoa dá-lhe uma bolacha.
É, mas, cara, de bolacha em bolacha, enfim, é. Um ouvinte pode ser que aconteça.
Se for aqui no Rio, é de biscoito em biscoito. E a gente tem que agradecer aqui nossos padrinhos Yoda, que são o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, a Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, o Luiz Eduardo Birman e o Marcelo Melo.
E agradecer também aos nossos padrinhos Super Saiyajins, o Fábio Bentes e o Ricardo Caldas, e o nosso padrinho mestre dos magos, Alexandre Mendes. Muito obrigado.
Pô, obrigadão aí, pessoal.
Pela colaboração de vocês.
E também agradecer ao Marcelo Pereira, que é o mestre dos 3Ds aí, que tá fazendo aí
que
a arte
faz
do episódio.
Nossas artes bonitonas.
Esse aí de expectativas e o próximo que deve ser o Podcast Awards aí, quem sabe, será que vai sair em próximo, hein? Será? Será?
Será? Será? Será? Então é isso, acho que é isso, Tibério. Eu poderia ficar aqui 40 minutos fazendo o e-mail virar um podcast só Tibério e Caruso. Essa dupla dinâmica que eu acho que rende bem. Mas a gente tem que voltar pro nosso episódio, né?
Então é isso aí, pessoal. Continue com as expectativas para 2018.
É isso aí, galera.
Para 2018. Em 2017, a gente fez 30 episódios, sendo que em 2016 foram 26 episódios, ou seja, tivemos 4 aí de lambuja ainda mais esse ano.
Os executivos pediram mais 4 episódios nessa temporada.
E olha que a gente já teve extra em 2017, né? Esse ano a gente fez ainda muito mais. Mas bom, a gente começou o ano, claro, com expectativas pro cinema para 2017, depois teve o Podcrash Awards 2017, episódio que inclusive faremos agora em janeiro também. Logo depois teve o nosso debate-papo Por Onde Andam Esses Atores, com o Bruno Mota, foi muito bacana.
Esse foi bem divertido.
E depois uma dobradinha aí de Black Mirror parte 1 e parte 2. Lembrando que Black Mirror a gente teve o Gaveta e o Diogo Bob lá do Galera do Hall.
Esses foram bem bons também, tiveram discussões bem interessantes.
E a gente tem Black Mirror novo, né, agora esse ano. Já sabemos aí que é um possível episódio.
Se a galera pedir...
É isso aí, tem que pedir.
Exa na mão de vocês.
Isso aí.
Logo depois a gente teve o episódio especial de Dia das Mulheres com as nossas esposas.
Isso foi muito legal.
Eu me surpreendi com a quantidade de feedback que a gente teve com esse, cara. Eu tava achando que elas iam ficar mais contidas, mas caramba, geral adorou as meninas.
Esse ano vai ter que ter de novo, hein, será?
Pode ser.
Tem que virar tradição, né?
Podemos fazer sim. E a gente teve também Logan, aquele super filme do ano passado, e em seguida o nosso episódio número 100.
É isso, hein?
Que marco, hein?
Que marco, cara, que marco. Lembrando que a gente teve um bocado de participação especial nesse episódio.
E aí, pra seguir depois do episódio 100 em grande estilo, a gente fez esse episódio memorável de Ghost in the Shell.
Ah, eu curti.
Que é um filme que a gente se amarrou, mas pelo visto nem todo mundo gostou tanto quanto a gente. Mas, cara...
esse em questão de downloads foi um dos mais fraquinhos do ano.
Mas isso ainda pode mudar. Você que tá ouvindo a gente dizer essa lista agora, pode correr lá e dar 30 downloads e mostrar como Ghost in the Shell é um clássico incompreendido.
Ou a gente pode criar um bot e botar pra baixar um monte de vezes e falar, caralho, Ghost in the Shell bombou, né?
Melhor. Melhor ainda. Fácil, prefiro, né, essa tua sugestão. Mas, de qualquer forma, foi um episódio divertido. Teve a participação do Gordil, foi muito legal. Em seguida, a gente teve Disney Live Action com o retorno do Bruno Mota. A gente falando aí, não, aí do...
Parecia do... que tipo Rambo 2, assim, o retorno do Bruno Mota, né?
A gente teve uma pauta aí muito bem fechadinha aí, né, pra falar só dos live actions da Disney e não de live actions que a Disney fez em animação, mas que foram produzidos por outros estúdios. E incrementando aí as nossas participações, a gente teve a Samantha Salomão também, que é a entendedora máxima de Disney. Foi muito bacana esse episódio, muito legal. A gente depois foi pra Guardiões da Galáxia Volume 2, que não podia deixar de ter. Depois a gente teve Alien Covenant, que eu não participei, porque eu fiquei com medo.
Medinho.
Vi o filme.
A gente falou de todos os aliens, pra falar a verdade, né? Não foi só do...
Todos os aliens.
Foi a saga inteira.
Na verdade, esse eu não participei, não foi por medinho. Foi porque eu não vi a saga inteira ainda. Tá na minha to-do list pra...
Pois é, sabe que você fala isso? Já tem alguns anos que você fala isso, né? Virou um ano, mais um ano que você fala essa mesma desculpa. Ah, não,
2018. É o ano, Elvis. 2018 é o ano.
É promessa de ano novo, né? Aquela famosa promessa
de ano novo. Resolução de ano novo. Vou ver Alien.
Depois a gente teve um episódio que eu particularmente gosto muito, que eu gosto muito da série e achei que o episódio ficou muito bacana, que foi o episódio Westworld, com a participação da galera do SciCast, né? Foi, a parte 1 foi com a gente, a parte 2 foi com o SciCast. A gente teve muito feedback nesse. Em seguida a gente teve Duplas da Comédia no cinema. Foi meio um revival, aqueles filmes bem em sessão da tarde, né? Teve a participação do Afonso Solano e do Dudu Salles. Depois a gente foi pra Mulher Maravilha, com a Adriana Mello, desenhista, participando desse episódio, e Daniel Braga. E depois a gente foi pra uma das nossas tradições, que são os filmes que deveriam existir, parte 2, com o Leandro e o Retorno do Rei, o Rod, de volta aí com o Rod Wood, levando os melhores filmes que a gente nunca vai ver da história do cinema.
É isso aí.
Depois a gente fez uma experiência que eu achei que ficou bem legal, que a gente gravou um ao vivo na JediCon.
Olha aí, com plateia. Tudo.
Nosso primeiro ao vivo, né, cara?
Pois é, a gente juntou a galera lá com plateia e vambora, e quem sabe faz ao vivo, e eu achei que ficou bem legal.
Também, também. Isso
aí. Foi um pod em Rio.
Aí depois a gente fez um do filme novo do Homem-Aranha, Homem-Aranha de Volta ao Lar, e depois a gente fez um de Serial Killers do cinema e da TV.
Esse eu não participei, sim, por causa do medinho, esse sim foi por conta da questão do cagaço mesmo.
Aí depois a gente, pra piorar o medinho do Caruso, a gente resolveu analisar a obra completa do Shyamalan, M. Night Shyamalan.
Oh, pô, mas Shyamalan não tem medinho não, cara.
Um monte de filme de terror, mas tudo bem, deixa quieto.
Não, não é de terror, mas rola um suspensinho aí que o Caruso fica temeroso.
Cara, o único que é medinho mesmo é o Sexto Sentido, mas eu já tinha visto já no cinema, já tinha me borrado todo, então tava tranquilo. Os outros que eu fui
já
ver,
novos,
não deram tanto cagaço, não.
Pra contrabalançar um pouco, né, esse negócio de suspense e tal, a gente fez uns bastidores da Disney.
Sim, sim, cara.
Esse teve a participação do Bruno Mota, novamente, que é profundo entendedor de tudo Disney, junto com o Felipe do Passaporte Orlando, que também é outro entendedor. Então, cara, esse foi um podcast recheado de informações pra quem gosta dos parques e de tudo relacionado aos estúdios.
Exato, porque os dois convidados conhecem os bastidores ali de como a mágica funciona.
Sim.
Muito bacana.
Você pode chamar esse episódio também de Bruno Mota 3, A Vingança.
E depois a gente fez um sobre filmes de lobisomem e o Caruso participou porque alguém disse pra ele que lobisomem não é terror.
Eu não tenho medo do lobisomem, porque o lobisomem é você que vira o lobisomem, entendeu? Não são os outros que viram o lobisomem.
Bem que eu desconfiava, hein?
A minha sobrancelha junta, né? Fazer o quê?
O que eu quero dizer é assim, você acompanha o protagonista, entendeu? E você se coloca na pele dele, aí você que vira o lobisomem. Pô, eu tô tranquilo de virar lobisomem, não fico com medo disso, não. E a gente teve a participação do Rodney Buquemi, que é desenhista também, e que faz uma revista em quadrinhos sobre lobisomens, e do camarada do Boca do Inferno.
O Rodrigo Ramos, do Boca do Inferno, do site Boca do Inferno.
Maneiro. Isso aí, o cara é profundo conhecedor dos sete círculos do inferno, isso aí.
Porra, e logo em seguida teve um episódio que uma galera chegou nova no podcastadores por causa dele, que foi Rick and Morty, cara. Foi muito foda esse episódio.
Ah, muito maneiro. O bacana do Rick and Morty, quer dizer, bacana, né? Bacana, além da gente estar fazendo um episódio do Rick and Morty, que numa época as pessoas não tinham ainda feito tantos episódios assim, né? Não tinham gravado um podcast sobre isso, tipo, estavam descobrindo a série ainda.
Rick and Morty, Podcastinadores, fez primeiro.
E a gente teve um dos animadores da série participando com a gente.
É. Isso, maneiríssimo.
Paulo Antunes.
Ele fica de sainha e pompom dançando durante a série.
E além do Paulo Antunes, tivemos o Carlos Cardoso, né? Que é aquele mega entendedor de desenhos bizarros.
É, que participou com a gente lá atrás no meu primeiro podcastinador falando de desenhos animados. É, que, aliás, eu acho que 2018 merecia ter uma parte 3.
Parte 4, né? Porque o Desenhos Animados teve 1 e 2, e depois Rick and Morty, agora falta mais um.
Ah, mas aí não contou, mano.
Não, Rick and Morty não é... Não vem botar Rick and Morty na conta de desenhos animados, não, GG. Tá dando migué aí. Tem que ter parte 3.
Bem, a gente teve Blade Runner, falando do filme antigo e do novo filme aí que saiu esse ano. A gente teve Thor Ragnarok.
Ragnarok, meu Deus.
Ragnarok.
Você ainda não aprendeu a falar, cara? Tá.
Mas é que você escreveu errado aqui, cara. Tem um K no final. Mas vocês entenderam. Depois a gente teve um sobre objetos icônicos, que a gente fez aí um top 15 objetos mais icônicos da história do cinema e tarará. Depois a gente baixou um pouco o nível pra Liga da Justiça.
Nem tanto, né?
Não, tá bom. Então é um filme médio, que foi Liga da Justiça.
A Liga da Justiça foi muito legal também, com a participação da nossa amiga do setor 2814, podcast bem decenalta ali. E ela aguentou
Carol aguentou firme.
Só bate nada, né? Ela foi heróica.
E um especialista em filmes de super-heróis, o Vinícius Cacofonias.
Do Minuto de Silêncio.
Que viu esse filme sem ter visto nenhum outro antes.
Nem da Marvel, inclusive, né? Nenhum. Ai, meu Deus do céu, cada um. Mas depois a gente teve os filmes de visuais fantásticos e pra fechar o ano com Star Wars, o The Last Jedi, né, cara? Que foi aí nosso episódio que a gente saiu até um pouquinho adiantado aí, antes do tempo, pra gente poder pegar a galera.
E, cara,
pois é.
Foi um filme que dividiu tantas opiniões que eu acho que ele devia se chamar Episódio 4 mais 4, porque foi muito...
Episódio 4x4? Aí vamos pensar que é um outro tipo de...
Bem, e a gente sabe que não foram só as opiniões que ficaram divididas nesse episódio, né?
No calendário de estreias de 2018. Mas antes, vamos lembrar que a gente vai listar aqui estreias mês a mês. A gente não tá fazendo aí nenhum ranking de mais ou menos expectativas por aqui.
Vale lembrar que a gente tá fazendo esse negócio agora no iniciozinho do ano e tem muitos filmes que podem mudar a data de estreia ao longo do ano. Alguns podem ser adiantados, outros podem ser adiados. Então, a gente tá se baseando agora. Não quero que daqui a 8 meses, daqui a 10 meses, alguém diga: ah, não, o cara errou, botou a data errada. Desculpa, não, antecipado.
Essa voz aí veio do Asila, hein? É um amigo seu, cara.
Não, e outra coisa importante, a gente não sabe quais desses estúdios que a gente vai estar falando vão ter sido comprados pela Disney, né? Então, enfim, tem mais isso aí.
Tem um risco aí, né?
Ou quais vão acabar, né? Por mais denúncias de assédio sexual, né?
Opa,
pode
também
vir a acontecer em breve.
É um risco aí também. Tem um risco. É, o que acontece é que, assim, quando a gente tá falando de expectativas, tem sempre o risco de o filme ser cancelado, de o filme atrasar a estreia, adiantar a estreia. Ou então até a gente tá falando de filmes também que já estrearam esse ano no país de origem, mas só vai chegar no Brasil em 2018, então pode ter, de repente, você viu aí já em 2017 num festival qualquer.
Também. Ou o filme desaparecer, como aconteceu, por exemplo, uma das maiores expectativas do ano passado foi o filme O Homem de 6 Milhões de Dólares, que desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar disso. E a gente deu um belo destaque pra ele no último retrospectivo.
Pera aí, mas maiores expectativas também estamos exagerando um pouco, né?
É, maiores expectativas pra mim era o filme do John Woo, que também ninguém ouviu falar depois. Eu não quero saber de Homem de 6 Milhões de Dólares.
Não, ok, a parte da expectativa ficou mais por minha causa, mas... Eu sempre fui fã do
Homem-Aranha. O aguardadíssimo filme do Esquadrão Classe A.
Também tô esperando, continuação. Mas então vamos voltar pra esse ano, que é o que importa. O que que tem de bom em janeiro?
Em janeiro a gente vai ter o The Commuter, que é o filme novo do... Não sei como é que pronuncia o nome do cara, Jaume Collet-Serra. Não sei se é Jaume, deve ser Jaume Collet-Serra. Que é o cara que fez todos aqueles filmes do Busca Implacável, Dupla Implacável, um monte de coisas implacáveis.
Com o Liam Neeson.
Com o Liam Neeson. É, porque ele fez depois de fazer alguns Busca Implacável, ele fez o Sem Escalas também com o Liam Neeson. E dessa vez no elenco ele tem o Invocação do Mal, o casal do Invocação do Mal, que é o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, que eu não sei se vão fazer fazer o casal Warren, acho que não, mas é um filme de ação, como a gente sabe que é um filme de ação meio suspense e meio misterioso, como todos os filmes do Cole Serra. E
com o Liam Neeson também?
Com o Liam Neeson também. Liam Neeson, Vera Farmiga e Patrick Wilson.
E essa expectativa tá alta por quê, cara? Você acha
porque
que
eu curto o diretor e eu curto o elenco. O cara, esse cara até agora, ele não me decepcionou. O Cole Serra, o último filme dele foi aquele Águas Rasas, aquele do Tubarão.
Não, e um cara que faz um monte de filme de ação com o Liam Neeson, no mínimo vai apresentar um próximo filme de ação com ele, né?
Algo sei a lá, se
conferir.
Cara.
Ei, peraí, gente. Antes que me corrijam, antes que mandem e-mails me criticando, o Cole Serra não fez os Busca Implacável, não. Ele fez dois filmes com o Liam Neeson, que são Noite Sem Fim e Sem Escalas.
E por que essa porra tá na expectativa, então, Elvis? Caralho!
Então pode nem ser ação, cara.
Eu gosto de Noite Sem Fim, gosto de Sem Escalas, gosto de Desconhecido, gosto de
Mas tu não sabe nem o que o diretor fez, cara.
Ou seja, essa é uma série de expectativas do Elvis, então. Vamos mudar
isso.
O nome desse podcast.
Eu vou botar o Liam Neeson pra te ligar, te ameaçando, dizendo que vai na tua casa.
Eu tenho um set particular de skills, Elvis. Eu vou poder te encontrar. E depois disso?
Depois disso, tem um que eu vi o cartaz e pensei, deve ser meio bobo, que é o Toro Ferdinando.
Cara, você tá de sacanagem, Elvis. Vamos pular não, peraí, janeiro, cara.
É dirigido pelo Carlos Saldanha, brasileiro dirigindo filme lá em Hollywood. É o cara que fez a Era do Gelo, o cara que fez Rio. Vamos prestigiar o brasileiro lá fora.
Tá, okay.
Toro Ferdinando.
Tá bom. Tá registrado aí.
Tá, e mais um pra registrar que vocês vão xingar também, então deixa eu falar rapidinho antes de vocês me cortarem. Sobrenatural, A Última Chave, é o quarto filme da série Sobrenatural. Oh. Sim, mais uma vez Lin Shaye, August Sampson e Lee Whannell voltando lá aos seus papéis. E mais uma vez eu quero ver porque viva James Wan. A gente vai falar do James Wan muito nesse episódio.
Ainda é aquela saga de filme que é uma câmerazinha filmando coisas de fantasma na casa, é isso?
Não, nunca foi isso. Isso é Atividade Paranormal.
Ah, Atividade Paranormal. Eu achei que fosse isso, não é?
Sobrenatural é filme de fantasma à moda antiga, daqueles que, em vez de ter CGI, tem truque de câmera com a câmera passeando pela casa mal-assombrada.
Pô, sei que assim, esse ano, cara, a gente vai ter um filme bem maneiro que parece depois, assim, que é um filme 12 Strong, que é com o Chris Hemsworth, né, que é o Thor. É sobre forças especiais no Afeganistão depois do 11 de setembro. Parece ser maneiro, cara, assim, pelo menos eu tava dando uma olhada no trailer e tal, parece ser um filme bem legal.
É, e vamos ver se o Chris Hemsworth vai conseguir se destorificar, né, porque ele tá ficando cada vez mais marcado com esse papel, né, é uma preocupação pra qualquer ator isso.
E não só isso, como ele é estrelado pelo Thor e pelo Zod.
Pelo Zod Michael também. Shannon. É verdade, né.
E tem o Michael Pena, né, que fez lá o Homem-Formiga.
Isso também.
O amiguinho.
Rapaz... Esses terroristas estão fodidos.
Pouco mais com pena só se for matar eles de rir, né, cara? É.
Ué, mas vai ser sem pena, né?
Sem pena. Também tem um filme, cara, que eu acho que deve ser maneiro, que é um filme que eu gosto, que é Tiro, Porrada e Bomba, que é Den of Thieves, que é com o 50 Cent, que é com o Gerard Butler. Tem uma galera aí. Eu gosto dessas porras.
Gente, essas expectativas estão muito ruins, cara.
Tão ruim.
Filme de tiro com 50 Cent? Sério mesmo, cara. Vocês estão dando uma engordada nessa lista aí, porque senão esse episódio ia ter 4 minutos.
Não.
Eu tô vendo que em seguida tem Maze Runner. Vocês estão de sacanagem com a minha cara que tem Maze Runner nessa
lista.
Quem é que
tá esperando por Maze Runner, gente?
Porra, bicho.
Maze Runner não é minha expectativa. Preciso deixar isso bem claro.
Esse Maze Runner é o segundo ou já é o terceiro, cara?
É o terceiro.
Ninguém sabe, eles estão correndo em círculo.
Eles estão perdidos, né, cara?
Pode ser o primeiro ainda que não faz diferença.
Na verdade, assim, eles saíram lá do Maze Runner lá em 2015. Na verdade, esse filme demorou pra sair pra caramba, porque teve um em 2014, 2015, há 3 anos passou em 2018.
Eles estavam perdidos.
Estavam perdidos. Eu não sei o que rolou não de produção, né, cara, mas atrasou aí a diferença de tempo, né?
Os caras estão procurando franquia, né? Eu acho que eles estavam esperando que alguma outra coisa surgisse, não surgiu. Ah, o que a gente tem aí na bagagem? Pô, vamos pegar aquele Maze Runner lá que não foi tão ruim assim.
Eu até gostei do último, assim, achei legal.
Olha só, eu já na semana seguinte, já pro fim de janeiro, estreia um que eu recomendo porque esse eu vi no Festival do Rio, que é o Artista do Desastre. Ele tá concorrendo agora ao Globo de Ouro, que vai ter agora, pra melhor filme de comédia, e ele é um filme dirigido e estrelado pelo James Franco. O elenco é bom pra caramba, tem o James Franco, o Dave Franco, Seth Rogen, Zac Efron, Josh Hutcherson, Sharon Stone, Melanie Griffith. Tem um monte de atores dando depoimentos, interpretando eles mesmos, tipo Kristen Bell, o Kevin Smith, tem o J.J. Abrams, Lizzie Kaplan.
Interpretando eles mesmos, é tipo um documentário, isso?
Não, no início do filme são essas pessoas dando depoimentos sobre o filme The Room. Porque acontece o seguinte, o Artista do Desastre é um filme que mostra os bastidores do The Room. Quem não viu The Room, não veja, porque é um filme muito, muito muito, muito, muito ruim no nível Cinderela Baiana ou pior. E o The Room é tão ruim, mas tão, tão ruim. É um cara chamado Tommy Wiseau que ele fez, ele pensou assim, eu tenho dinheiro, então eu vou bancar o meu filme. Ele, isso é história, isso aconteceu. Ele escreveu, produziu, dirigiu e estrelou o filme, e o filme é pavorosamente muito ruim. E aí só que o filme virou cult, de tão ruim que é. E aí o James Franco resolveu fazer um filme contando essa história, e o filme é muito engraçado, o filme é muito legal, e o único problema que tem o filme é que você sai do filme com vontade de ver o The Room, e não faça isso, porque The Room é muito ruim. Mas O Artista do Desastre é um filmaço.
Zac Efron é o cara do High School Musical.
Isso, isso, é o que o GG gosta.
Opa, tem o Zac Efron, então vou ver.
Eu tô me juntando nesse fã-clube do GG aí, cara. Esse cara é bem engraçado, bicho. Ele faz umas paradas muito engraçadas.
Mas o Zac Efron faz uma participação pequena no filme, tá? Já vou avisando. Pô,
mas que... com tanta gente no elenco assim, eu acho que todo mundo faz participação pequena, né?
Mas o que eu e o GG queremos saber é se ele tira a camisa.
Os únicos que têm papel grande são o James Franco e o Dave Franco, que eu acho que nunca tinham trabalhado junto, os dois irmãos, que eu sempre confundi os dois.
Cara, e o Dave Franco é muito engraçado também.
O filme é muito divertido, esse eu recomendo porque eu já vi.
Tá aí, beleza. Você acha que esse pode ser o novo, próximo Baby Driver?
Ih, olha a responsabilidade.
Cara, são estilos bem diferentes, é outra onda.
Não tô falando em estilo, não. Tô falando em descoberta de Elvésio Parente.
Pode ser, aí pode
eu
ser.
Eu quero selo de qualidade Elvésio Parente.
Sim, selo de qualidade ou veste parente. Pode ver esse e um outro que eu vou recomendar que vai ser no mês que vem. Mais ainda.
Beleza.
Eu acho que esse filme não vai chegar em cartaz assim do mesmo jeito que chegou Baby Drive, não. Ele deve chegar mais obscuro aí, não.
Ah, talvez, mas talvez não, porque como ele tá concorrendo ao Globo de Ouro e tá badalado lá fora, outro dia eu entrei na página do IMDB e tinha um monte de propaganda do Artista do Desastre.
Bem, tá aí. De qualquer forma, tem que ficar ligado nisso aí, né? Se você descobrir uma salinha que tá passando, tem o selo de qualidade ou veste parente, tem que ir lá ver, ué.
Cara, tem um filme que eu achei interessante nessa mesma semana, Forever My Girl, que é baseado num livro aí, daqueles livros que, tipo, chamam a atenção da galera, aquela que bomba lá fora nos Estados Unidos, depois chega no Brasil, todo mundo tá lendo. Até porque, assim, além desse que eu falei agora, o The Post, que é do Steven Spielberg, e Todo o Dinheiro do Mundo, que é o do Ridley Scott, vai sair na mesma semana, a princípio, né, cara? Então, assim...
Pô, cara, e esse, tô vendo aqui que vocês botaram, o The Post, tem a direção de Steven Spielberg e Meryl Streep e Tom Hanks no elenco.
E Tom Hanks, olha.
Bicho, esse aí podia ser... sei lá, listas amarelas que eu ia ver, cara.
Esses dois filmes são o seguinte, são dois filmes de 2017, mas eles estão, como estão concorrendo ao Globo de Ouro e provavelmente vão estar no Oscar também, eles foram adiados para ser lançados agora no início do ano. O Todo Dinheiro do Mundo, que é o do Ridley Scott, é um filme que fala do sequestro lá do bilionário, que eu esqueci quem é o cara, e que o ator principal era um tal de Kevin Spacey e foi limado e entrou Christopher Plummer no lugar dele. E o Christopher Plummer, em duas semanas, ele pegou todo o roteiro
tudo,
e pegou tudo.
Eles fizeram um De Volta pro Futuro com esse filme.
Isso, Christopher Plummer, Mark Wahlberg e Michelle Williams.
Não, e deu uma merda, né? Porque eles tinham estimado 2 milhões e meio aí de acréscimo ao valor do filme. Na verdade, eles gastaram 10 milhões pra fazer a regravação do filme.
Putz! Então, realmente, fez sentido o nome do filme, né?
Todo o Dinheiro do Mundo.
E fevereiro começa com o filme A Partícula de Deus, God Particle.
What the fuck? Que porra é essa, cara?
Cara, teve uma série de reportagens em 2017, onde os cientistas descobriram a partícula de Deus. Que pode ter sido 2016 também. É, de repente, alguma coisa a ver com isso, né?
É, a única coisa que eu tô vendo aí desses nomes que vocês colocaram aí que tem Bad Robots Productions. Isso é J.J. Abrams, né?
Exatamente. Eu falei isso agora. Tem o queridinho do Fernando Caruso, J.J. Abrams agora. O novo queridinho dele.
Então, vou ver.
É, na verdade, ele é um filme de ficção científica meio de terror.
Então, não vou ver.
É. Pô, não podia ter contado. Deixava ele ficar com medo na sala de cinema.
Não, eu tô brincando. É de comédia. É um filme de comédia muito bom, muito engraçado. Assim, a galera se diverte com ele.
Mas, pô, porrada de nome desconhecido, né, cara? Isso é meio esquisito pra um blockbuster.
É, mas assim, o Cloverfield, ele, na verdade...
Que Cloverfield?
Cloverfield não, God Particle.
Não, esse filme está sendo falado como se sendo uma terceira parte da franquia Cloverfield.
Ah, é?
É.
Pô, eu não vi nenhum Cloverfield, então eu tenho que ver, então, esses Cloverfield pra poder ver essa parada aí.
É, são bons filmes.
O segundo tem uma grande interpretação do John Goodman, o cara tá mandando bem pra caramba.
Muito bom.
Então tá, e esses dois Cloverfield são bons?
É, mais ou menos.
Olha, o primeiro é aquele filme lá de câmera encontrada, que é um pouquinho forçado, mas vale a pena ver. Não dá medo, não tem nada a ver. Já o segundo, eles focam na... Também não dá medo, mas eles focam numa coisa mais psicopata do John Goodman. Então é bacana.
Tá, ok. Então tá, vou ver.
Agora, no mesmo dia, estreia, e agora sim, anotem, senhoras e senhores, anotem o selo Eu Vesse o Parente de recomendação, A Forma da Água, que é o filme novo do Guillermo del Toro.
Falando dos super gêmeos, não?
É quase isso. Esquece essas coisas de Pacific Rim que o Tiberio gosta, e o Guillermo del Toro volta a fazer filmes bons, como ele fazia como na época da Espinha do Diabo, ou então O Labirinto do Fauno. A Forma da Água é um filme romântico, é um filme bonitinho, é um filme que conta uma história de amor entre uma mulher e um monstro, e você tem dedos decepados, você tem gatos mortos.
Caralho,
e continua, bicho, sendo uma história bonitinha de amor, e o filme é um filmaço.
Você
filmaço,
já viu, então?
Aço, aço. Eu vi no Festival do Rio. Foi o filme que abriu o Festival do Rio do ano passado. Diria que a Sally Hawkins, que é uma atriz quase desconhecida, é pule de 10 para pelo menos indicação para Oscar de melhor atriz. Michael Shannon, o Zod, tá de volta também, mandando bem pra caramba. E é um filme que você sai do filme assim, cara, que coisa legal. É uma história de... É o que a Disney queria fazer com a Bela e a Fera e não conseguiu. A história é um monstro, tipo aquele monstro do fundo do mar, que ele é encontrado na selva amazônica, e ele é levado... A história se passa, acho que nos anos 60, e ele é levado para um lugar, e uma faxineira do local, que é muda, ela começa a se afeiçoar ao monstro. E tem todo... Assim, é bem legal. Não vou contar muito sobre o filme, não, mas recomendo.
Cara, sério, tô levando fé em você, no seu qualidade, o verso parente, mas essa descrição foi uma merda, cara.
Eu também, não me pegou, não, mas eu vou acreditar em você.
Eu verso, vou ajudar o Caruso a querer ver esse filme, que o Abe Sapiens, do Hellboy, é o mesmo cara que interpretou nele, o Doug Jones, faz isso. O Homem Anfíbio.
Sim.
Então aí tem a ver com Hellboy.
Que é do Del Toro.
Del Toro também.
Recomendo, filmaço.
E no meio de fevereiro a gente tem finalmente Pantera Negra.
Olha.
Que desanimação é essa, cara? Mais um filme da Marvel? Não. Caralho, um filme da Marvel, porra!
não, cara, eu falei usando toda a animação que eu consegui fazer.
Não.
Cara, eu vou dizer que eu tô ansioso pra ver esse filme aí, porque eu tô achando que ele pode ser uma resposta da Marvel pra todas essas críticas de que a Marvel só faz filme engraçadinho e tal. Os trailers, pelo menos, eles apontam por uma coisa bem menos firulas divertidas. Ele aponta pra uma coisa mais séria e tal. Tô empolgado.
Então, esse não se passa no universo espacial da Marvel, então a tendência é que ele não seja realmente tão piadinha, né?
Por outro lado, o diretor também falou que é todo inspirado no Príncipe Nova York, né?
retiro o que eu disse.
Vai ter um ator que foi interpretando vários papéis?
Não, eu tô dizendo que a parte África lá, o cara falou que realmente foi o Príncipe Nova York foi uma inspiração.
Nossa, rolou mesmo? Ele falou isso mesmo? Achei que você tava
falou,
de zona.
Falou? Olha, não, tô falando sério.
Caramba. É, bom, mas, cara, não importa o que foi falado, né? A Marvel também tinha dito que não ia mais fazer filme de origem e estamos aí com o Pantera Negra agora.
Não, mas olha só, a gente não vai ter a origem do Pantera Negra. O Pantera Negra já foi criado lá no Civil War. Aqui a gente vai ver meio que uma continuação desenrolada do que tá acontecendo em Wakanda lá, a luta pelo reinado e etc, assim, botando a família real em xeque, porra.
Cara, o trailer tá bem empolgante, cara. Tá. Eu evito ver trailer, acho que tem parte por causa disso. Vamos ver, tomara que seja legal.
Ele tá muito bom.
Essa não é a única coisa de fevereiro também, né? A gente tem um filme do Clint Eastwood dirigindo, é isso mesmo, cara? Como é que pode, cara? Ele tem o quê? 150 anos?
Esse filme é engraçado porque se...
Não, com o Clint Eastwood não pode ser engraçado. É o fim do mundo.
Pois é.
Não, engraçado. Engraçado é a forma de dizer.
Clint Eastwood dirigindo comédia, cara. Make my day. Make me laugh.
É que esse filme 317 para Paris, ele foi baseado em um fato real e os atores principais, os três atores principais, eles são pessoas que estiveram no trem. Então, assim, entre atores, eles também são as pessoas que viveram aqueles casos ali.
Nossa, que doideira, cara.
Mas o que é? É um crime? Um descarrilhamento?
É um atentado terrorista a um trem lá, né, que seguia para Paris, e esses caras ajudam a... Estavam dentro do trem no momento e tal. É interessante.
Que maneiro.
Agora, a gente não tá falando que vem a terceira parte de 50 Tons de Cinza aí, pô. Porra.
Porque não precisa falar, né? A gente tá falando de expectativas.
Na moral, cara.
Esquece isso.
Sério, tem gente que gosta, cara. Tem gente que gosta.
Agora, olha só. Tem dois filmes que eu não sei se são do perfil da galera aqui, mas acho que é uma boa citar, que são filmes badalados no Globo de Ouro, então provavelmente vão estar no Oscar também. Um deles é o Lady Bird, que é um filme indie, e que é um filme que tá com 99% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.
Olha, é um feito,
coisa,
hein?
Que acho que nunca aconteceu até agora.
Mas ele, então, já foi lançado lá, então?
Já foi lançado lá. E ele tá badaladíssimo.
Ah, tá.
E tá concorrendo ao Globo de Ouro.
Foi lançado lançado lá e foi visto por 3 pessoas, e aí a nota ficou altíssima.
Talvez seja isso, não sei, a gente não sabe.
É que ele ainda calculou errado, que se 3 pessoas deram nota alta, devia ser 100%. Ele, não, 100 é foda, né? Botar 99 aqui pra aparecer.
E o outro filme que também vai estrear também no, junto, é o Eutônia, que é o filme da Tonya Harding, aquela patinadora, e que, é, além de estar concorrendo ao Globo de Ouro, a gente deve citar aqui porque ele é estrelado pela Margot Robbie e pelo Sebastian Stan.
Margot Robbie é a Arlequina.
É isso aí.
A Arlequina e o Bucky.
É. Ah, e se você vai falar dela, na verdade tem um filme também que é o Peter Rabbit, que é uma animação que ela também tá participando como dubladora.
Que vai chegar aqui dublada, a gente não vai ouvir ela. Então, tanto faz.
Não, a gente vai ver. Vai ter também a Daisy Ridley, que é de Star Wars aí, cara.
Eita, maneiro, hein?
Parece bem legal.
Peter Rabbit? Tá aí, vou ficar ligado nesse aí, cara.
Tem a Daisy Ridley e o Domhnall Gleeson.
Ah, o General Hux.
Isso.
Show de bola.
Tinha aquele stand lá na Comic Con Experience que você passava assim naquele túnel e aí você via um monte de, tipo, como se fosse um jardim dos lados, assim. Achei interessante, é meio com, sei lá, Toy Story, só que em vez de bonecos que falam, são animais que falam e aí os humanos encontram e descobrem isso.
Você acabou de descrever todas as animações do planeta, né?
Ah, então é isso.
Não, beleza.
Bichos que falam.
Bichos que falam.
Outro filme que vai estrear em fevereiro e que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu vi o trailer antes do Star Wars, é o Aniquilação.
Olha, esse é maneiro.
E é um filme que, pelo trailer, ele parece ser A Chegada 2.
Parece.
Olha!
Aí eu fui procurar qual é. É o filme dirigido pelo Alex Garland, que aí você pensa, quem é esse cara? É o cara que fez Ex Machina, que foi um filme, um filmaço, bom pra caramba, que quase ninguém viu. E o filme é estrelado
pela Natalie Portman, hein, cara?
Pois é, pela Natalie Portman, Oscar Isaac, que é o Paul Dameron, e a Jennifer Jason Leigh. E é o trailer do filme, não diz nada o trailer, só que o trailer te deixa, cara, eu quero ver esse filme.
O Ex Machina também era com o Paul Dameron, né?
Também, Paul Dameron com o Hux e com também. Aí a outra não tá.
C3PO.
Não, a Alicia Vikander.
Março nós temos o aniversário de um dos maiores comediantes do Brasil, Fernando Caruso. É, muito aguardado, né? Mas por enquanto não tem filme.
Então, beleza, abril, tem o...
O que a gente tem em março aí?
Em março a gente tem um tal de Desejo de Matar. Putz. E a gente pensa, refilmagem, será que vai prestar?
O trailer tá sensacional, cara. Esse filme vai ser muito bom.
Com Bruce Willis, né?
Aí a gente pensa, o diretor é o Eli Roth, que é aquele cara que faz filmes de vez em quando com o Tarantino, que é o cara que fez o Albergue. O roteirista é o Joe Carnahan, que é um cara que faz filmes menos badalados, mas também policiais bons. E o filme é estrelado pelo Bruce Willis.
E o Vincent D'Onofrio,
pois
cara.
Pois é. Isso. Então é um filme que eu quero ver. Não sei qual é do filme, mas eu quero
ver. Sem dúvida.
Esse filme ficou meio... Esse trailer aí ficou um pouco envolvido em polêmica, eu acho, lá fora, né? Tipo, por conta do momento e tal. Você fazer um filme meio bandido bom e bandido morto, sabe? Acho que ficou meio... Enfim, vai dar... Eu acho que vai dar assunto esse filme.
É um filme de justiceiro, né, cara?
GG, e se você quer ver esse filme, então, esse Joe Carnahan, ele, que é o roteirista do filme, ele é o cara que dirigiu o filme do Esquadrão Classe A.
Ah, olha só, olha só.
Ah, então não vale a pena, não. Tem um filme que eu vi pra lançar esse mês também com a Jennifer Lawrence, cara, que ela é de uma espiã russa, né? E parece interessante, Red Sparrow, Operação Red Sparrow. Achei que, de repente, é uma boa também, cara. E é pra gente ficar de olho.
Será que é tipo uma Atômica da vida?
Não, assim, parece ser mais drama do que Atômica.
Será que eles botaram o Sparrow pra enganar a galera lá do Jogos Vorazes? Que tem um passarinho também na história, não tem?
Então, mas aí que tá. O diretor é o mesmo de Jogos Vorazes, Constantine e Eu Sou a Lenda, sei lá.
É, bom. É, deixa quieto.
Mas, vamos ver.
Bem, agora, eu tô curiosão pra ver Tomb Raider, cara, com... A gente acabou de falar dela, da Alicia Vikander, ela vai assumir aí o papel, né? E aí acho que vai ser uma jogada completamente diferente do que era a Angelina Jolie fazendo, né?
É, cara, acho que vai ser baseado mais nos jogos mais recentes, né? Pelo que eu vi, que é uma Tomb Raider mais... É, assim, tão B10 quanto, mas mais realista, talvez, do que a Angelina Jolie, que tinha muito uma questão meio steampunk, uma coisa meio assim. Essa tem uma coisa até meio voltada até pra um pouco de terror, pelo menos os jogos novos, umas coisas meio agora, assim, sei lá.
Eu ouvi falar que ia ser meio Indiana Jones um pouco, as coisas que ela ia ter que enfrentar, ia ter que ter muita dedução na sua ação.
Bacana. Cara, eu gosto muito da Alicia Vikander, cara. Torço pra ela conseguir emplacar uma franquia aí bacana.
E falando, já que a gente falou de terror, vai ter A Maldição da Casa Winchester, e que é um filme que eu tô curioso pra ver, porque é um filme dirigido pelos irmãos Spierig, não sei como é que é a pronúncia deles, que são os caras que fizeram Jogos Mortais Novo, que é meio besta, mas o filme anterior foi O Predestinado, que é um filmaço muito legal, que quem não viu, eu recomendo, veja O Predestinado, mas não lia nada antes. Então, ainda, esses caras ainda têm crédito comigo.
Esse da Maldição da Casa Winchester, sei lá. É, achei maneiro, assim, o trailer, porque tem um visual bem diferente, assim. É uma coisa meio que os fantasmas que construíram a casa. Tem o subtítulo americano é uma parada meio assim, né?
Os fantasmas arquitetos.
É.
Depois os fantasmas se divertem, vem os fantasmas se planejam.
Então, mas a questão é que esse filme é baseado numa casa assombrada de verdade nos Estados Unidos, que é do cara que inventou a arma chamada Winchester, né? E aí, fala, é assim, são contos baseados reais, assim, que as pessoas falam.
Essa casa existe.
Existe.
Tipo, na vida real.
Isso, a gente tem que ir lá, né, cara? Hein, Caruso?
É ruim, hein? Falando em ruim, cara, tem Pacific Rim Uprising, né? Vai fazer o Tibério perder uma gravação, né? Não tem esse histórico aí.
É a tradição.
Aliás, porra, que demora, cara, pra fazer um segundo filme desse aí, né? Eu acho que a galera relutou muito, cara. Não vamos fazer, não vamos fazer. Tá bom, vamos.
Ah, o primeiro filme é bom, cara, né, Amaral?
Não, é bem ruim, cara. Os atores são muito ruins, cara.
Não, o primeiro filme era bem legal. Esse é com o fim, né? O John Boyega. E, porra, cara, sei lá, o primeiro eu gostei maneiro, apesar do final bem assim, hollywoodiano, que eu queria que o cara morresse mesmo, foda-se. Mas eu achei o filme bom, cara. Robô gigante lutando contra monstros. Cara, porra, fala.
Acabou
sério,
de dar um spoiler no final do outro filme, assim, de graça pra galera.
Sei. É. Ah, tem muito tempo, se foda, se fodeu.
Não, esse filme é ruim também.
Não é ruim, cara.
De quando é o primeiro? É tipo 2013, não é? 2014, sei lá.
É, o Pacific Rim, o primeiro foi... Tem um tempão, cara. Acho que foi 2013 mesmo.
É, cara. Tanto que você tava indo...
2013,
no dia que vocês foram gravar o piloto, não foi isso? Então
foi,
é 2013, né? O piloto do Podcastinadores.
Foi, eu tava indo ver com meus pais e o pessoal resolveu que ia gravar naquele dia, nem me avisou, cara, vacilo.
Ah, tá. Nem te avisou.
Tá. Né? Ela tava combinada semana.
Quer dizer... 5 anos pra lançar essa parada de novo? Putz.
Então, cara, pra tu ver, mó filmão, porra, guardado aí, 5 anos.
Cara, e o pior é que eu vou ver no cinema, cara. Vamos. Que eu sou um verme, cara.
Esse mês tem aquele filme que a gente, assim, tá mó hype entre os nerds, que é o Ready Player One, né, cara?
Isso.
Tá aí, esse eu quero muito ver. Putz, eu queria ler o livro antes de ver.
Esse é o do Spielberg, não?
É. Spielberg baseado num livro que tá todo mundo falando desse livro, que é, tipo, foda-aralhaço e tal, e que tem todas as referências dos anos 80 e tal. Pô, eu já tava curioso pra ler o livro, agora sabendo que tem um filme, putz...
Pô, o filme parece ser maneiro. Tem um vídeo que eu vi na internet que o cara vai passando o trailer e vai dando pause e mostrando a quantidade de referências que tem em cada cena com personagens de filmes ou games e séries, assim, quadrinhos, é uma parada absurda. E, inclusive, tem menos referências do que no livro, porque o filme, como o filme é produzido pelo Warner Bros., eles só botam algumas referências, tipo Street Fighter, umas coisas que eles têm direito. Mas tem referência, tipo, outras paradas que não é da Warner e, assim, acabou não entrando, mas, cara, pode tudo existir nesse mundo virtual, entendeu?
Mas, peraí, é uma animação ou é um filme tipo Tron?
Não. Filmão live action.
É um filme live action, só que o garoto tá dentro do mundo virtual, né? E esse mundo virtual pode existir tudo, que é tipo um MMO, que é o Massive Multiplayer Online. E aí, todo mundo pode jogar, tá todo mundo lá dentro. Que nem aquele filme Gamer, com o Jenna Butler e aquele, o Dexter e outra galera aí e tal.
Sei qual é, sei qual é.
Fechando o março, a gente tem o lançamento da inimiga da Warner Bros., que a gente acabou de falar, que é a Walt Disney Pictures lançando a Wrinkle in Time, a Dobra no Tempo, que eu vi o trailer e eu fiquei bem encantado. É um trailer que podia tentar do nosso episódio de visuais fantásticos, com a Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, um elencão e um Zach Galifianakis e um
visual
espetacular, cara. No trailer já é um banquete visual, tem toda a cara de ser uma merda, mas eu fiquei bem curioso de assistir.
Tem toda a cara, mas eu também vou ver, mas tem toda a cara.
É aquele esquema de filme baseado em livros também, que fazem sucesso, né, cara? Mais uma vez, então...
Deve ser uma merda, mas deve ser uma merda bonita, sabe? Uma merda colorida.
Marrom, assim. Aquele marrom colorido, assim, né?
Várias tonalidades, né? 50 tons de cocô. Vamos bem.
Começa com o filme dos Novos Mutantes, inclusive da Fox, ou seja, acredito que tem alguma coisa a ver com a franquia lá dos Mutantes que a gente já conhece, né?
Cara, Novos Mutantes é engraçado, né? Porque, assim, é a Fox lá meio que tentando dar aqueles últimos respiros, mas agora ela já foi comprada pela Disney, né? Então, como é que isso vai mexer nesse esquema aí, né? Mas é aquele filme de mutantes misturado com um ambiente de terror, não é isso?
É baseado nos Novos Mutantes, né? Que é um grupo dos X-Men, que é uma galera mais nova, que tem o Roberto da Costa, inclusive, que é o brasileiro, a Mirage, o Cannonball, o Magic, né? Tem uma galera aí.
Míssil.
É, Míssil, né? Saiu como Míssil.
Mas é só personagem que nunca teve em nenhum outro filme, é isso?
Não, eles não tiveram ainda filme nenhum da Fox, não. São personagens novos, mas parece que vai ter uma pegada meio de suspense, terror, né, cara? É meio diferente, assim.
Ah, que legal. Bom pra mudar um pouco, né?
Será? Porque o filme é dirigido pelo cara que fez A Culpa das Estrelas. Será que vai querer fazer um filme teen?
Porra, A Culpa das Estrelas é legal, cara. Qual o problema?
Tá, então tá bom. Beleza.
Mas de qualquer forma, o que todo mundo que viu o trailer falou é que aposta por uma parada mais terror mesmo, né?
Sim, sim. Parece que sim. Mas vamos ver como é que ele vai se encaixar nesse universo da Fox aí, de mutante, né?
E se a Disney vai querer já botar uma, né, uma conexãozinha qualquer aí, né? Tipo, com o universo.
Mas pra abril, cara, lançamento no início de abril, eu acho que tá muito em cima pra mexer na parada agora.
É, né?
Na verdade, essa questão da Disney, assim, o governo americano, desde a compra da Disney pela Fox lá no passado, são 18 meses pro governo americano homologar essa união. Então, assim, na verdade, pode dar pra trás, pode não rolar.
18 meses? 18 um meses, ano e meio?
Um ano e meio. Inclusive, cacete. A proposta da Disney pra Fox é de 12 meses. Se passar esse período, eles podem renovar essa proposta, né? Pra mais um ano, e aí cobriria todo o tempo do governo.
É, mas a Disney vai acabar tendo que comprar o governo americano, né?
Vai acabar chegando nesse ponto.
É, três nomes curiosos do elenco desse Novos Mutantes. Tem a Anya Taylor-Joy, que é a menina da Bruxa e do Fragmentado. Tem a Maisie Williams, que é a Arya Stark. E tem a Alice Braga, nossa brasileira, Alice Braga.
Olha aí.
Alice Braga vai ser a doutora Cecília Reyes.
Isso.
Brasil, Will.
O Roberto da Costa, que deveria ser um brasileiro, não é. Olha aí, Watchwashing, né? Vamos reclamar.
Ah, meu Deus, que abril a gente tem Vingadores Infinity War. Rapaz.
Eu abri aqui o IMDB, sabe um negócio curioso que tem? Os três primeiros nomes do elenco, né? Aí você pensa, pô, Vingadores já é refinado. Quem são os três primeiros nomes? A Karen Gillan, que é a Nebulosa. A Pom Clemente F, que é a Mantis. E a Tessa Thompson, que é a Valkyria.
Eita!
São os três primeiros nomes do elenco na página do IMDB. Não, esquece isso. Não são os três personagens principais. É alguém que não atualizou a página do IMDB.
Saquei. Mas caraca, cara, isso aí é pra, pô, andar devagar, cuidar da saúde, pra chegar bem em abril, cara. Porque, porra...
Esse aí, eu vou dizer pra vocês que a gente tava na sessão de imprensa do Star Wars e aí passou o trailer do Vingadores e nosso amigo Caruso fechou o olho e tapou o ouvido e disse, não quero ouvir.
Cara, vai ser difícil chegar até abril sem ver nada de trailer, de matéria e tal. Vamos ver se eu consigo, né? Essa vai ser a minha guerra infinita particular.
Eu só tenho uma crítica a falar desse filme por enquanto, que foi a Black Widow de loira. Não gostei.
Puta que pariu. Eu queria não ter ouvido isso, cara. Caralho, brother. Na moral, cara.
Mas, cara, mulheres mudam a cor do cabelo o tempo todo. Se acostume.
Que merda, cara. Pra quê, cara?
Pra quê? Ruivas. Viva as ruivas.
Vai, segue, chega, vamos pra maio, fiquei puto.
Não, a gente tem o Rampage ainda.
Rampage?
Rampage é o filme novo do The Rock, cara, e tá bombando em todos os lugares que você vê.
The Rock fez Jumanji, cara, o filme novo dele não é nenhuma...
Mas tem um King Kong gigante.
Peraí, é Jumanji ou é Rampage?
É Rampage.
Não, tem dois,
é
Rampage. São dois filmes
Jumanji
diferentes.
Jumanji já foi, né? Jumanji já saiu, já.
É um jogo em que acontecem coisas baseadas em live action, baseadas em jogos dos anos 80, no caso Donkey Kong. E aí, é tipo Pixel, você lembra do Pixel? É um pouco parecido pelo que eu vi com isso.
Na moral, cara, não é pra gente estar perdendo esse tempo, cara.
É, o diretor fez Viagem 2 e Terremoto à Falha de San Andreas. Beleza, a gente vai ver, mas deixa pra lá, é esquecível.
Puta que me pariu, cara.
Pô, vai se falar de todos os diretores de todos os filmes detalhadamente, porque a gente não pode falar rapidinho de Rampage, Destruição Total, Dwayne The Rock.
Porque esse é uma bosta, cara. Os do Elvis, pelo menos, ainda dá pra tirar onda intelectual, a gente fica meio sem graça. Tipo, pô, será que são... diretor tailandês que eu não conheço e aí vai vir o Ruben Edvald Filho lá, sei lá, falar, brigar comigo. Mas, cara, Rampage com The Rock, porra, tá tranquilo.
Mas beleza, vamos encerrar? Porque o que é que tem de bom em maio? Eu pergunto pra vocês.
Pai amado, maio tá de fuder, cara.
Tem Slenderman, dirigido pelo Sylvain White, que é um cara francês.
Peraí. Teu cu, cara. Não.
Tem o filme do Han Solo e tem Deadpool 2, cara. Caraca, cara. Então, assim, realmente, maio tá o mês nerd, cara. Tá carregado,
maio,
cara.
Maio é o mês do ano.
Isso. Não precisamos esperar até dezembro para o filme mais esperado do ano.
É, pois é, não precisamos esperar. Mas em todo caso, cara, eu tava me acostumado aí com essa coisa de Roberto Carlos do final do ano, sabe? A gente tinha acabado o ano com Star Wars. Acabou a tradição, né?
Ah, cara, escolhe um outro filme pra você ver aí no...
Vai ser um dezembro triste.
Não, você vai pirar com Mary Poppins em dezembro, cara.
Ou Aquaman. Vai ter Aquaman, você vai pirar com o Momoa.
É. Esse filme do Han Solo tá envolto em polêmicas porque ele ia ser dirigido pela dupla que fez o Uma Aventura Lego.
Tá, mas é um bom filme essa Aventura Lego.
É
um bom filme,
mas é que tá...
É parece... uma surpresa.
Mas o boato que rola é que eles estavam palpitando demais e a Disney disse não queremos alguém que palpite demais. E aí, bom, vamos trocar o diretor. Só que em vez de colocar um diretor qualquer, colocaram o Ron Howard. Então, peraí, eu continuo confiando na Disney e vamos ver qual é. Eu ainda acho que pode ser um bom filme.
Cara, o importante desse filme não é nem o diretor. Aí a gente tá falando também no roteiro pelo Lawrence Kasdan, e é o cara que, assim, que é um cara que entende de Star Wars. Então, assim...
Pra quem não ligou o nome à pessoa, é o cara que escreveu o Império Contra-Ataca.
É um cara que entende Star Wars, que acompanha Star Wars desde sempre. Então, assim, a gente pode botar um pouco mais de fé que não é um Rian Johnson da vida que vai causar polêmica. Ele vai fazer a história do Han Solo com o Chewie encontrando a primeira vez o Lando, provavelmente como eles conseguiram a Millennium Falcon. Assim,
meu Deus,
vai ser aquele filme
céu,
que
cara.
Puta merda.
Rapaz, sério, é muito... Sério, eu tô com medo até de falar isso que eu vou falar, mas é muito difícil você cagar esse filme, cara.
É
olha, muito difícil, cara.
Olha que tem
é
que mostrar a cena da corrida, que ele consegue fazer em 12 passos.
É, né? Isso. Putz, cara, imagina ver isso, ia ser muito maneiro.
É, ia ser foda.
E logo depois, o Deadpool 2 com David Leitch, cara, que é o diretor de Atômica, não é isso?
Eita! Não sabia.
É.
Atômica, pô, filmaço.
E fora que agora a gente vai ter o Cable, né, estão falando aí também, então...
Isso já tava na cena pós-créditos, né?
Sim, sim.
O Deadpool fala.
Foi uma emenda que fizeram, porque a primeira cena pós-crédito não tinha. Mas aí depois, quando confirmaram, aí ele volta e fala de novo.
Show! Maio tá bem maneiro. E junho?
Junho a gente tem a versão feminina daqueles Ocean's Eleven.
Eita, que
maneiro! Sequência maneiríssima. E agora a gente tem uma versão aí com Sandra Bullock, com Kate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna.
Rapaz, e a quantidade de piada que a gente vai ouvir com 11 mulheres e nenhum segredo, cara. Sério.
Sacanagem. Mas... Não pode.
São 8 mulheres, cara.
São 8 mulheres dessa vez.
Tem 3 que elas estão dando gelo. Mas tá aí, cara. Tô ansioso, cara. Tô ansioso. Uma premissa muito bacana, cara.
É assim.
Vai ser uma galera de elite, né? Um elenco de elite. E tantas mulheres junto com o Matt Damon também, que a gente não sabe pra que lado joga, então...
Agora, a Rihanna é que me preocupa um pouquinho, que eu ainda não vi a Rihanna dar uma...
Você não viu ela em Valerian? Caralho, sensacional.
Pois é, então.
Exatamente.
Tudo que eu vi a Rihanna fazendo foi meio tipo... Ela tá sempre com uma promessa aí de que, vai ser... Porra, Rihanna,
eu também
mas,
não,
cara...
agora não curti muito o que ela fez, não.
Agora, eu tô mais curioso pela continuação do Jurassic Park, o Jurassic World, Jurassic World Reino Ameaçado, de novo com Bryce Dallas Howard e Chris Pratt, dirigido pelo Bayona, Juan Antonio Bayona, que fez O Orfanato e fez O Impossível, um diretor espanhol que faz uns filmes bem legais.
Eita, vai ter Jeff Goldblum.
É, né, cara?
Jeff Goldblum.
Olha aí.
Eu quero saber o que eles vão arrumar de explicação pra de novo ir pra aquela ilha, depois tá tudo dado errado de novo, cara. Será que alguém refez o parque? Mais uma vez.
Cara, eu tô torcendo muito pra ter o cara que eu dublei, que aí significa que eu vou dublar esse filme de novo.
Ou então não, né? Agora com dubladores profissionais.
Corrigindo o estrago do filme anterior.
Pô, mas esse filme parece interessante, cara. Eu achei, tava lendo lá que tem uma parada assim, que os animais fogem, aí parte pra tudo quanto é lugar, dá mó merda, uma parada que vai pela cidade.
Peraí, foge da ilha? Aí é diferente.
Que ilha, cara? Eles não estão na ilha mais no último, então?
Não, eles estão sempre numa ilha. Senão foge, né, cara?
Estão na ilha.
É, tu descreveu todos os Jurassic Park, os animais fogem, cara. Queria ver um Jurassic Park que o nego faz um passeio e dá tudo certo e vai pra casa.
Ah, é verdade, não tem, né? Então é isso mesmo, mas é a mesma merda. Só que dá ruim de novo.
Bom, o último Jurassic World foi muito bom, então vou dar um crédito.
Você achou, cara? Eu achei ele ok. Não achei, tipo, não fiquei empolgadão, não.
Eu curti.
Eu me diverti bastante.
Eu me diverti.
É? Tá aí. Mas é claro que eu vou também chegar lá pra ver, né, cara? Não tem como.
E falando em continuação, a gente tem
Incredibles 2, cara.
Puta, Os Incríveis 2.
Há muito tempo a Disney tava devendo uma continuação dos Incríveis, cara.
A Disney lançou um teaserzinho de poucos segundos que é o Zezé começando a ter poderes e, cara, que coisa maneira. Em, sei lá, em 30 segundos o troço é engraçado, é empolgante, é muito bom.
Pois é, eu vi esse teaserzinho. Só que o Zezé continua bebê, né? Então dá pra se imaginar que é uma sequência imediata depois do último filme?
Sim.
Parece.
Não. Porque senão...
Parece. Será que os atores envelheceram?
Tadat.
Sim, eles poderiam fazer isso, né? Poderiam agora as crianças são mais velhas.
Mas tá aí, cara. Ansiedade pra ver Os Incríveis 2.
Também.
Chegamos em julho?
Chegamos em julho.
O que, que tem em julho, Caruso?
Julho a gente tem Homem-Formiga e a Vespa! Pô, tá aí, tô empolgado. Eu gostei muito do primeiro Homem-Formiga. Tomara que o segundo seja bacana também.
Eu tenho meio um pouco de medo, cara, de uma continuação de Homem-Formiga. Eu gostei bastante do primeiro. Pra mim foi um dos mais engraçados até hoje da Marvel e
sei lá. Mas não é uma surpresa, né, que haja continuação, né?
Eu sigo confiando. Vamos ver qual é.
Tem uma coisa que eu acho estranha, porque assim, ele se passa depois do Guerra Infinita. Como é que vai ser isso, cara? Porque assim, vai ter o Guerra Infinita 2, que a gente sabe que vai ser uma continuação. Todos os filmes da Marvel se passam temporalmente na sequência. Não tem um filme que se passa de passado, né?
Vai só não falar sobre isso, né?
Pô, mas como? A Guerra Infinita, o Thanos esteve na Terra e sei lá o que, que vai acontecer, sabe? Mas o Homem-Formiga não tá no filme do Guerra Infinita?
Deve estar, né, cara?
Será que não vai estar? É uma coisa meio estranha, assim.
É, vai ver, ele tá, mas faz uma ponta muito pequena.
Eu tô empolgado pra ver o Homem-Formiga, claro, mas na semana seguinte tem um filme que vocês não estão empolgados, mas eu estou, que é A Freira, que é o James Wan expandindo o universo dele. É aquela freira que tá no quadro, acho que é do Invocação do Mal novo, e que vamos expandir o universo, já, não, no Annabelle novo, sei lá, um desses filmes aí, que vamos fazer mais um spin-off.
Porra, nem você sabe, Elvis.
É o spin-off com a freira. A freira é um personagem que dá um medo horroroso.
Peraí, mas a única coisa que liga um filme no outro é porque tem algum momento tem um quadro com uma freira e agora fiz isso, o filme daquela freira.
Isso. O James Wan tá fazendo o Universe e que ele tá fazendo um monte de... Annabelle é a mesma coisa. Já tá no segundo filme da Annabelle.
Eu acho engraçado, cara. O filme de terror chama só A Freira. Noviça Rebelde é um nome mais aterrorizante do que A Freira.
Porque ela é rebelde, né?
É, pois é.
Eu tô mais preocupado com o Hotel Transilvânia. Deve ser mais... deve ser muito mais engraçado, mais legal e deve botar mais medo.
Ah, cara. Adam Sandler, cara... Enough said.
Cara, mas você viu o 2? Porque assim, eu vi o 1, cara, e achei... eu não vi nem o 2. Vocês viram o 2? O 2, tipo, deu essa necessidade pra um terceiro?
Eu vi, é divertidinho, é legal. É melhor do que a maior parte das coisas que o Adam Sandler faz.
Isso não é dizer muito, cara.
Era roteiro dele, agora não é mais roteiro dele.
O Hotel Transilvânia 3 tem direção e roteiro do Jane Tartakovsky, que fez aquele...
Clone Wars.
Aquela animação fodona do Clone Wars, isso, né? No...
Samurai Jack, né?
É, e Samurai Jack e tal. Então, sei lá, né? Quem sabe?
Quem sabe?
E julho termina com aquela franquia que não acaba nunca, Missão Impossível 6. Mais um filme.
Ah, aposentadoria.
Eu não reclamo que não acaba nunca, porque eu gostei dos outros 5. Então, por que eu vou reclamar?
Nem ligo, né?
Se os caras mantêm a qualidade...
Realmente.
Mas não acaba nunca. Tem uma hora que...
Ok, mas ainda tem o Tom Cruise, ainda tem o Simon Pegg, ainda tem o Ving Rhames. Vambora.
Mas pulamos um ano sem Missão Impossível, né?
Sim. É. Não precisa ter todo ano.
Mas olha que bom. Não, esse ano não tem Velozes e Furiosos de novo, né?
Isso não é bom,
eles,
cara,
vão se
isso
revezando.
É ruim.
Um ano é Missão Impossível, outro ano Velozes e Furiosos.
Pô, Velozes e Furiosos é maneiro, cara.
Acho que a gente não podia pular esse ano também. Vai ter um filme bem interessante, cara, que eu achei, que é Alita, Anjo de Combate, que parece meio que uma animação tal do Robert Rodriguez como diretor.
Robert Rodriguez,
tá aí.
Escrito pelo James Cameron.
Olha
aí. E com no elenco Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez, Christoph Waltz. É uma galera aí, cara. Esse filme parece ser bem maneiro.
Isso é animação?
Sim, é animação. Mas é tipo... Você lembra do primeiro Final Fantasy? Que é uma animação bem realista, assim. É uma coisa meio assim, sabe?
Animação que não tem cara de animação.
Isso, é. E ele é baseado num mangá de mesmo nome, chamado Yukito Kishiro Battle Angel Alita. E, porra, cara, parece ser maneiro, assim. É o tipo de coisa que eu curto.
Pô, teu japonês é melhor do que teu inglês, cara.
É, viu? Gostou?
Cara, Robert Rodriguez. A gente confia nele e vamos embora.
Eu não acredito que vocês pularam Mamma Mia 2, cara. A gente ouviu todos os filmes de terror do Elvis. Vocês não vão comentar de Mamma Mia 2? Como assim?
Cara, Here We Go Again.
É um excelente... É, cara, é um excelente subtítulo pra Mamma Mia 2, né, cara? É. Here We Go Again.
Olha só, Tibério, eu tô aqui olhando o trailer do Alita e aparentemente é um filme com atores normais onde a personagem principal é a animação no estilo Final Fantasy.
Que doideira. Será que faltou dinheiro pra completar a animação? E aí... Galera, interpreta aí, vai!
Esse é um diferencial, pelo menos. Mas, no entanto, a gente só vai cobrir esse filme se os downloads de Ghost in the Shell subirem. Então fica a dica aí. Porque a gente já sabe que filme de mangá não faz sucesso.
Cara, é Robert Rodrigues. Robert Rodrigues merece.
Mas é mangá do mesmo jeito.
Não, esquece mangá. O cara fez Um Drink no Inferno, o cara fez Sin City, o cara fez um monte de coisa boa.
Pera aí, para tudo que eu tô vendo que em agosto a gente vai ter Predador, é isso mesmo?
Predador,
e aí,
continuação Predador do primeiro filme. Ignoraram o resto.
Caramba,
e vamos fazer,
sério,
uma continuação do primeiro filme. Isso.
Que maneiro. Ah, o Predador 2 tem seu valor, cara.
Não sei se vão ignorar os outros ou se a história, simplesmente a história vai continuar a partir daquele. Mas é mais um filme do Predador.
Tá aí, cara. Predador é uma parada que é bacana de você ver no cinema em algum momento da sua vida, cara. Você tem que ver aquele bicho na tela, cara.
É, não,
cara,
é bacana.
Eu acho que é importante pra criar caráter.
Não, e uma coisa que eu me pergunto, será que vai ter cena pós-crédito? Porque agora o Predador também será da Disney.
Eita, rapaz.
Aí.
Ele brigando com o Stitch.
Ou então o Samuel Jackson falando com ele. Eu tô juntando aí um grupo de alienígenas.
Agora, o problema que tem do Predador é que o diretor é o cara que fez o Homem de Ferro 3, que é o filme mais fraco da Marvel.
Eu quero saber, eu conheço vocês já há um tempo, quero saber quem é que, do mesmo podcast, na mesma pauta, marca Predador e Barbie.
Comigo não tá.
Comigo não tá. Quem foi? Não, sério, quem foi? Se acusa. Porra, foi você, né, Tibério?
Eu não queria falar que fui eu, cara.
Por que que isso é marcante, cara?
Cara, é um filme da Barbie. Quem nunca esperou por um filme da Barbie? Não, sacanagem. Mas assim...
É porque, ô Caruso, é porque a gente já viu a quantidade de bonequinhos que ele tem na estante, né? Deve ter um armário só com as Barbies ali atrás.
Ele vai querer action figure da Barbie, cara. Isso chama Barbie.
Então, isso é uma justificativa pra eu comprar da Barbie, porque até hoje eu não pude.
Olha só.
Porque não era baseado em nenhum filme. Agora não.
É todo,
olha,
um mercado que, porra, se abre. Cara.
E tem um monte de acessório, né, Tibério? Você pode comprar o carro do action figure, a casa do action figure.
Caralho, mas a Anne Hathaway vai ser a Barbie? Ela nem é loura, cara.
Exatamente.
Ou spoiler.
Porque é isso mesmo.
Esquece Barbie. Na mesma semana tá previsto a estreia do Scarface novo, refilmagem do Scarface.
Olha.
E esse aí não tem nada ainda no IMDb. Eu só sei que é o filme que seria escrito e dirigido pelos irmãos Coen e estrelado pelo Diego Luna.
Eita!
Será que isso é uma boa ideia, cara? Refilmar um filme tão bom como esse?
Cara, são os irmãos Coen. E o filme é dos anos 80, início dos anos 80, do Al Pacino.
Mas é que nem refilmar Poderoso Chefão, cara. Ficou muito, muito bom o primeiro. É um daqueles que eu não precisava.
Eu acho besteira fazer.
GG, não gostou? Vai ver Barbie. Você tem opção em agosto.
Se o Tibério não comprar todos os ingressos, né?
É. Não, cara, mas sério. Porque esse mesmo dia deve estrear The Meg, que é um filme de tubarão gigante com Jason Statham. Porra, foda.
Tá que pariu, cara. Tá que pariu.
Chamou, hein?
Vocês estão cagando essa lista, cara. Não tá nem escrito aqui. Ah, não, tá escrito.
Pô, cara, fala sério.
Caralho, cara. Tubarão gigante com Jason Statham. Ninguém quer fazer filme com Jason Statham, né, cara? Tem que fazer filme com tubarão gigante. Pô, eu gosto dele pra caramba.
Eu também, por isso que eu acho que vale a pena.
Que porra é essa de Reptile Murders aí? Que deve ter sido o Vess que marcou essa porra, né? Mais um filme de terror.
Não, é um filme de bonequinho dirigido pelo Brian Henson, que é filho do Jim Henson, que é o cara que fez os Muppets.
Eita! Bonequinho,
calma,
Muppets!
Calma, Caruso, calma. Isso. É um filme estrelado pela Melissa McCarthy, Maya Rudolph e Elizabeth Banks.
Olha!
Você tá reclamando?
Caraca, a Melissa McCarthy escreveu, cara.
Olha, sim, sim. Interessante.
Caraca, quero ver. Maya Rudolph também tá nessa lista. Elizabeth Banks, putz, tá aí. Esse Mariana vai pirar com esse filme aí, cara.
Não, e olha as tags do filme. Comedy, crime e puppet.
Rapaz, você não precisa de mais nada além dessas tags, cara.
Ele parece que é um filme da década, assim, com aqueles puppets da década de 80, né? Tipo Vila Sésamo e tal, não sei o quê, e que eles começam a ser mortos um a um e a polícia tem que investigar o que tá acontecendo, cara. Deve ser muito legal, cara.
Nossa, cara, isso vai ser uma merda, cara.
Ah, não é não, cara.
Tipo daquele filme que você vai esperando, que a premissa é engraçada pra caramba, e você chega lá e...
Eu gostei dos dois Muppets, cara. Eu achei maneiro.
Eu também achei maneiro.
Não, mas Muppet é outro jogo. Muppet, cara...
Então, eu acho que não é. Acho que é só pra não usar os mesmos personagens. Eu acho que vai ser maneiro. Eu confio.
Beleza. Mas tá aí, cara.
Vamos lá, vamos lá. Vamos passar rapidamente por setembro, porque tem um filme interessante aí no mês inteiro, que é Robin Hood. Mais um filme de Robin Hood.
Porra, de novo, cara? Puta que me pariu, cara.
As pessoas não desistem de tentar salvar esse personagem, cara.
Eu concordo que não precisava de mais um, mas por outro lado, o ator principal é o Taron Egerton, que é o cara do Kingsman, o moleque do Kingsman. E tem o Jamie Foxx junto. Ah. Então vamos dar um crédito pro elenco?
Ah, cara, aquele cara de Kingsman, você tá falando como se fosse um puta nome, né? E pô, ele é bem fraquinho.
Eu não acho ele fraco, não. Você viu os dois Kingsman?
Vi.
Eu achei ele bem legal.
Pô, eu não vi o segundo legal, Kingsman ainda, cara. Tô louco pra ver, cara. Como é que eu não vi isso?
O primeiro é bom, o segundo já é forçado.
Mas, cara, é foda, cara. E de novo, um revamp da origem de Robin Hood, cara, não sei se eu vou, não, cara.
É, tomara que não seja origem, seja um filme continuação, enfim.
Mas vai ser, cara. Se o Robin Hood é o menino, cara, vai ser um novo Robin Hood para essa nova geração e tal. E ele vai usar Instagram e celular.
Não, cara. Ele rouba Bitcoin dos ricos e entrega pros pobres.
Chegamos em outubro.
Outubro, olha só. Vocês vão passar direto pelo Bad Times at the El Royale?
Já passamos.
Que é um filme dirigido e escrito pelo Drew Goddard, que é o cara que dirigiu O Segredo da Cabana e escreveu O Perdido em Marte.
Opa, Perdido em Marte, bacana.
Pois é. E estrelado pelo Chris Hemsworth e Jeff Bridges.
De novo, eita. Chris Hemsworth.
De novo, Jeff Bridges.
De novo. Vocês vão deixar pra lá e eu vou ver o filme e depois eu vou recomendar pra vocês. Mas eu não sei ainda do que se trata.
Peraí, porque a gente tem Venom. Será que isso vai sair mesmo?
Olha, cara. Olha aí, Venom promete, hein? Mas vem cá, vai ter o Homem-Aranha, pelo menos, nesse filme, ou eles vão ignorar?
Não. Vai ser um filme do Venom sem o Homem-Aranha. Isso aqui é estranho. Eu achei que esse Venom era até uma jogada da Sony pra subir o preço da franquia antes de vender pra Disney. Não sabia que eles iam fazer mesmo.
Mas ele vai continuar sendo vilão? Ou talvez, sei lá, mostre a origem do Venom enquanto ele era bonzinho ainda?
Pelo que eu entendi, esse filme não vai ser origem. Vai ser tipo o Tom Hardy, como vai ser o Venom, seria, né? O que fez o...
Mad Max.
E ele, assim, vai contar... Porque o Venom hoje tem até quadrinho próprio dele, né? E, inclusive, hoje tem o Venomverse, que é um universo todo de Venom, assim, em que aquele simbionte lá pega várias pessoas. Então, existe todo um conceito por trás que provavelmente vai ser explorado nesse filme. Realmente não sei, não tem muita coisa sobre o filme ainda, pelo menos eu não li, também não queria saber muita coisa também antes de ver o filme. Mas, cara, eu acho que pode ser uma parada bem legal. Na verdade, esse filme, a Sony pretende que faça parte do mesmo universo do Homem-Aranha Homecoming.
Então é compartilhado, é guarda compartilhada também com a Disney, com a Marvel Disney.
A distribuição da Sony, mas a produção é Marvel Entertainment e Columbia Pictures, assim.
Então... Agora, sabe uma coisa curiosa, cara? Tibério, você pode me ajudar aí com essa informação, que eu não sei se ela está exatamente correta, mas o Tom Hardy fez o Bane, e o Bane é o Bane porque ele usava a droga Venom na veia.
E aí, olha aí. É verdade, né?
Pô, são aqueles 10 graus de Venom.
De Bane. É porque depois dele tomar um Venom, ele não fica Bane.
Eita, caralho. Eita,
não.
Caraca, rima aí. Muito boa, Gigi. Essa foi excelente.
Eu tô preocupado, hein, cara. Tá rolando um vírus Tibério aí que é contagioso.
Não. Essa foi muito boa. Gigi, tá de parabéns.
Bom, ainda em outubro a gente tem a Turma da Mônica Laços.
Olha aí.
Mas é em live action?
Parece que sim, mas temos dúvida.
Parece que sim, eu não tenho muita informação sobre isso, procurei na internet, só que filme brasileiro pra daqui a um ano, quase não tem muita informação por aí.
Eu perguntei isso porque eu vi um screen dos personagens da Turma da Mônica em live action e eu achei muito legal, mas eu não sei onde que aquilo vai ser usado.
Eu vi também uma coisa de computação, mas eu vi o Sidney Goodman apresentando o elenco, então eu acho que é live action sim.
Eu vi o elenco também, são quatro garotinhos, assim, e partindo cerca de 9 anos cada um. E achei bem legal, assim, porque a expectativa é que Laços foi uma graphic novel da MSP, né, da Maestro Souza Productions, que bombou aí, né, cara? Teve, inclusive, três, né? Teve Laços.
Os irmãos Cafage, né, que são excelentes.
É, cara. Inclusive, era só fila lá na Comic Con Experience pra eles. A galera querendo pegar autógrafo dos quadrinhos. E, porra, cara, ficou bem legal. Então, acho que pelo menos assim, eu acho que não vai ser a gente como público final, mas de repente a gente se diverte também pelo fato de ser baseado num quadrinho, olha aí.
É isso aí. Tá aí. Não, e que cinema nacional, né, cara? Quem sabe começa a abrir mais um espaço pra um novo gênero aí, meio nerd, meio cinema nacional. Isso é bacana, né?
É. Maneiro. Logo depois a gente tem o Halloween novo, e que ninguém mais aguenta Halloween, eu sou fã de filme de terror, mas deixa pra lá. Tem o Pena da Jamie Lee Curtis que voltou, mas ela precisa pagar as contas, então vamos pro próximo. Do mesmo dia tem Mowgli.
Mowgli de novo? Mowgli, o menino lobo?
Isso. Mowgli de novo. Eu não me lembro qual foi o podcast aqui que a gente comentou, que eu achei essa página no IMDb e comentei, cara, que bizarro isso, porque é um filme do Mowgli que tá sendo feito e que é dirigido pelo Andy Serkis, estrelado pelo Andy Serkis, Kate Blanchett, Christian Bale, Benedict Cumberbatch. E você pensa, cara, como assim? Que filme é esse? É,
eu lembro você falando isso, até porque a gente tava elogiando a animação os efeitos especiais do Mowgli que a gente tinha acabado de ver.
Pois é.
E você falou, pô, peraí, como já tem outro na fila, né?
Mas vem cá, é Mowgli de novo? É Mowgli mesmo?
É o Mowgli de novo.
Mowgli.
É Mowgli mesmo. Tem o Andy Serkis faz o Baloo, a Kate Blanchett faz a Ka, o
Christian Bale
faz
o Bagheera. Gente, como é que pode isso, cara?
Benedict Cumberbatch faz o Shere Khan, aquele que tem um nome que, com piadas de duplo sentido. Tá todo mundo lá.
Caraca, mas, cara, a Warner... Cara, por que isso, cara? Warner Bros. Vai lançar um filme que a Disney já lançou, já, cara?
Isso.
Vai,
cara. E que ficou muito bom.
Que tiro no pé, cara.
Pois é, o ponto é esse. Porque o Andy Serkis é o cara quando se fala em animação por captura de movimento. Então, se o último Mowgli não tivesse ficado lá grandes coisas, aí justificava você pensar, não, agora vamos pegar o cara que realmente sabe fazer isso e vamos fazer o troço que vai ficar realmente impressionante. Peraí, o outro já ficou impressionante, você não vai conseguir ficar melhor do que aquilo. Você pode ficar tão bom quanto, mas não vai ficar melhor do que aquilo. Sei lá qual é.
Engraçado que o último filme saiu como Mowgli, que aqui no Brasil não é Mowgli, né? É Mowgli, o Menino Lobo, que é o The Jungle Book. Aí esse Mowgli vai sair como? O Livro da Selva? Sabe qual é? O que eles vão fazer pra trocar o nome? Eu, cara, sei lá, pessoal muito doido.
É, cara, acho que eles vão traduzir como... Ah, é Mowgli de novo.
É Mowgli de novo.
Se desse pra fazer o trocadilho em inglês, ia ser Mowgli. Que é, tipo, mais, entendeu?
Mowgli. Mas isso não importa, porque em novembro, estreando dia 1º, a gente tem o novo filme do X-Men, The Dark Phoenix.
Que empolgação é essa, GG, cara? Não tô entendendo.
É porque é mais filme de super-herói.
Mas da Fox? Não sei, eu não tô levando muita fé nisso aí, não.
Ah, cara, olha só que a última coisa que a Fox fez foi uma das coisas mais espetaculares dos últimos anos, que foi Logan.
É, mas eu tô vendo como o último X-Men, né? Tipo, que foi bem caidinho.
O último X-Men eu também não gostei. O Apocalipse, achei bem fraco.
É, cara.
Foi, aquele Apocalipse foi, mas tiveram cenas memoráveis, como a briga deles em conjunto, eles lutando como equipe, tinha umas coisas
foi
muito boas.
Foi uma bosta essa cena, cara. Era todo mundo atirando raio.
Não, cara, que isso? O movimento começando em um, terminando no outro?
Não, esse é o penúltimo X-Men. O último
esse
X-Men...
é o penúltimo. Você tem razão. Esse é o penúltimo. Esse
o último X-Men só teve de bom aquela cena inicial no Egito.
É,
o
isso foi maneiro.
E tem as cenas do Mercúrio, que são sempre boas.
É.
Sim. E o do Metiolate.
Eu acho que eles estão dando uma canseira aí nessa franquia. Tomara que eles consigam dar uma revitalizada aí.
É, cara, eu sei lá. Assim, minha expectativa tá bem ruim, que é boas chances pro filme, na verdade, né?
Tipo... A outra solução é eles mudarem o nome da franquia pra X-Men.
Mas olha só, pra isso estrelar no final do ano que vem, tem bastante tempo, cara. Eu acho que a Marvel vai se meter aí, ela pode corrigir algumas coisas.
É capaz.
Eu acho que isso,
cara,
tem...
eu acho que depois do filme já feito, já em pós-produção, como é que vai se meter, cara? Vamos gravar de novo porque eu não gostei.
Cara, aconteceu isso com Liga da Justiça, cara.
Dá pra fazer isso. A gente viu que em Liga da Justiça deu super certo apagar o bigode do Henry Cavill. Pô, foi ótimo.
Não, mas tem tempo, cara. Um ano tem tempo.
Tem tempo até lá.
É... Sei lá, vamos ver, né? Agora, a gente vai ter também o Quebra-Nosses em live action, né?
Sério, mais uma... Tibério?
Cara, Tibério?
Olha só, cara, a gente tá seguindo aí Bela e a Fera em live action, agora a gente vai ter Quebra-Nosses em live action. Qual o problema? A gente tá seguindo aí essa nova linha da Disney em live action.
Vai pra semana seguinte que a gente tem Holmes e Watson dirigido pelos irmãos Coen de novo, com Will Ferrell e Joseph Wright.
Will Ferrell?
É.
What the fuck?
Vai ser uma comédia sobre Holmes e Watson. Não vai ser o Holmes e Watson, vai ser...
Mas vão ser os irmãos Coen, não interessa se é comédia ou não, os seus irmãos Coen.
Acho que interessa, cara. E daí o diretor não faz um filme sozinho, não.
Vem
filho.
Cá, o Will Ferrell vai fazer quem? Vai fazer o Sherlock Holmes ou o Watson?
Vai, cara, o Will Ferrell é o Sherlock Holmes. Puta, isso não pode ser bom, cara.
Puta que pariu, cara.
Vai ser, cara. O Watson vai ser o John Reilly, também é comediante, sabe qual é aquele carequinha?
Pô, e o pior é que é com Ralph Fiennes, Hugh Laurie e Rebecca Hall, que eu gosto muito dela.
Ei, para tudo. O diretor é o Ethan Coen com H e...
o Ethan Coen dos Irmãos Coen é sem H.
Não, será que não é erro, cara?
Não, eu acabei de ver, tem dois Ethan Coens no IMDB. Um tem um H no Ethan, outro tem um H no Coen.
Então não tem nada de Coen no meio.
Esquece tudo que eu falei, esquece Holmes e Watson. Não, esquece, eu não recomendo, não. É outro Ethan Coen.
Cara, esse é o diretor de Idiocracia. Agora sim.
Vixe.
Idiocracia foi muito bom, cara, eu me amarro muito.
É, bom, eu prefiro...
rapaz, ele fez MIB3.
Eu tô mais empolgado pra ver mais um Animais Fantásticos que vem em seguida. Eu gostei bastante do primeiro, achei a ambientação anos 20 muito legal, achei um início do universo muito legal, gostei dos personagens, tô empolgado.
Ok.
Eu não tô. Eu não. No entanto, na semana seguinte, a gente tem Creed 2, cara. Eu achei muito legal o Creed. Inclusive, o Creed 1 foi tão bom que o Sylvester Stallone de novo concorreu ao Oscar, cara.
Eu não achei tão bom, não. Eu achei bacana, mas não achei nada memorável. Eu gostei. Não lembro de quase também nada achei bacana.
Mas olha só, tem o Dolph Lundgren agora nessa continuação, cara.
Pois é.
Ivan Drago, cara.
Ivan Drago de volta.
Quando que isso é atestado de qualidade, gente? Quando tem o Dolph Lundgren?
Não, não é atestado de qualidade. É atestado de curiosidade. Não tem como não ver um filme desse, cara.
Curiosidade mórbida.
Mas vamos passar então pro último mês do ano, dezembro.
Não, vai ter Detona Ralph 2.
Então, vamos passar de novo pro último mês do ano, dezembro. Quem é que vai ter de bom em dezembro, El?
Não, mas realmente difícil fazer uma continuação de Detona Ralph, cara. É um filme que meio que fecha em si, cara. Difícil.
Cara, Detona Ralph 2 vai ter o Anthony Daniels fazendo C3PO, cara. Olha que maneiro.
Tá bom, já valeu a pena.
Ok. Em dezembro a gente tem Máquinas Mortais, que eu não sei exatamente do que se trata, mas é o roteiro do Peter Jackson.
Não, o Máquinas Mortais já saiu o trailer, inclusive, é um mundo tipo steampunk, em que a cidade inteira tá dentro, tá tipo como se fosse num caminhão. É tipo, imagina Londres. Londres vem andando, assim, pelo deserto, assim, cara.
Que pariu, gente.
É uma parada, é um visual muito é bom, doido. Cara. Não, é muito maneiro. Vê só o trailer. É baseado num livro, num conto, né, do Philip Reeve, que são 4 livros, provavelmente isso aí vai virar uma série, que são Máquinas Mortais aí, parece ser uma parada bem legal e parece ser uma coisa que vai virar aí uma continuação.
Mas ainda na semana seguinte a gente já falou de James Wan algumas vezes por causa do universo de terror que ele tá criando, e vai ter o James Wan dirigindo o filme de super-herói que é Aquaman, que é o filme mais esperado de todos os filmes da história da DC, porque afinal tem um diretor bom pela primeira vez, não sei pela primeira vez, mas tem um diretor bom.
Eu acho que o pessoal tá esperando mais o Jason Momoa, cara, do que o diretor, acho que tá cagando pro diretor, acho que eles querem ver o Jason Momoa debaixo d'água.
Cara, Eu estou esperando o James Wan, porque o James Wan fez vários filmes de terror legais e depois ele foi fazer o Velozes e Furiosos, que foi muito divertido, então, e voltou pra fazer filme de terror.
Sabe o que vai ser bom nesse filme do Aquaman? É que tem o Dolph Lundgren também.
Caralho, tá que me pariu, cara. Dolph Lundgren, porra, trabalhou em 2018, hein? Caralho.
É ele e o Chris Hemsworth, né?
Cacete, cara. Mas tá aí, cara. Aquaman realmente vai dar o que falar, né, cara? Vai estar a galera em polvorosa.
Espero que o filme não afunde.
Eita!
Agora o pessoal gosta de fazer troca-troca DC e Marvel, porque vai ter o Willem Dafoe que fez o...
O Duende Verde no Homem-Aranha.
O Duende Verde, é.
E a gente vai ter o Homem-Aranha, cara. É isso mesmo? Em dezembro?
Não, isso aí é uma animação. É uma animação.
Eita,
da Marvel.
Aquela animação, né, do Miles Morales?
É, a animação tá bacana.
Isso, cara. Tá muito isso bacana.
Esse teaser tá muito maneiro, cara. Muito,
e o roteiro é do Phil Lord e Christopher Miller, que são os caras do Aventura Lego, que eu não lembrei no início, lá no meio do podcast.
Pô, mas a gente vai esquecer de falar do filme, mais um filme do Transformers, Bumblebee, The Movie.
Esquece isso, Tibério. Você já tá de filme queimado hoje, cara. Fica quieto. Fica quieto.
Quem quer mais coisa do Transformers, cara?
Cara, não. Eu não tenho mais o programa de rádio, eu não preciso mais ver Transformers na minha vida.
Bumblebee, The Movie, cara, é remake de Se Meu Fusca Falasse.
Não, agora é Se Meu Camaro Falasse aí.
Agora Fiquei Doce Que Nem Caramelo é o nome desse filme.
Fiquei Doce.
E terminando o ano, a gente tem a continuação de Mary Poppins, Mary Poppins Returns.
Tá aí, substituindo o teu hype de Star Wars, tá aí, GG, o que você queria. Mary Poppins 2.
Que troca ruim é essa?
Você quer ver Mary Poppins? Eu prefiro ver Bohemian Rhapsody, que é o filme que vai contar a vida do Freddie Mercury e que uma das atrizes principais é a menina do Sing Street, Lucy Boynton.
É, eu levo mais
bacana,
fé.
Bacana, mas cara, Mary Poppins 2 eu acho que vai dar o que falar, hein, cara.
Pode
Porque
ser.
Não é nem remake, é Returns.
É.
Tipo, with a vengeance.
Ela voltou dos mortos, né?
Não, tomara que apareça o maluco do Guardiões da Galáxia 2 lá, o azul.
Pra ele ver, ah, você que é Mary Poppins, né?
É. Aí tem uma porrada entre eles, assim, tipo, pra ver quem é.
Porrada com guarda-chuva, né?
Então quer dizer que Aquaman, Bumblebee, Mary Poppins, então a gente só vai ter mesmo bom em dezembro, é Máquinas Mortais, né? Então.
Ah, tem aqui, mas não é Máquinas Mortais, não. É Spider-Man dentro do Spider-Verse vai ser a parada.
É, eu acho que o Spider-Man é o que vai surpreender.
Será que essa animação vai sair no cinema?
Ah, vai.
Descendo lança as animações dela no cinema, né? Lança as animações direto pra TV.
Não, mas a Sony lança uma porrada de animação, né, cara? Eu acho que se ela consegue atingir ouro com uma franquia dessa aí, cara, porra.
GG, você que vê todas as séries, você vê Mr. Robot?
Eu vi a primeira temporada, gostei muito. Começou a segunda temporada, eu desisti. Ficou muito chato.
O ator principal é Rami Malek?
É, ele mesmo.
Ah. Ele é o Fred Mercury.
Eita! E parece, né, cara?
É, uma forçadinha de barra ali pode funcionar.
Olha, mas se a Marvel ou Sony, seja lá quem, acertar com um novo filme de Spider-Man animação, a DC vai estar muito puta que a única coisa que eles sabem fazer é animação. Eles não vão ter mais como se gabar, né? Tipo, a gente não sabe fazer nada melhor que a Marvel.
Pronto. E agora uma chuva de e-mails.
Fechou bem, né? Fechou detonando a gente nos e-mails.
E agora vai ser o recorde de comentário esse episódio. Mas pra coroar, episódio 8 é uma merda. Que venham as mensagens!
Então, acho que é isso, né, galera? Porque a gente também não pode falar de todos os filmes que vão estrear em 2018, até porque a gente nem sabe quais são todos os filmes. Alguns ainda vão sair ainda aí na lista. E tem filme pra caceta, que a gente não falou, porque nem todos também se encaixam no nosso perfil também, né? Sei lá.
E lembrando que esses filmes aqui podem ser terríveis, mas pelo menos a gente vai garantir episódios bem divertidos com eles. Muito obrigado pela audiência e um feliz 2018 pra todos nós.
Dá mais dinheiro pra gente no Padrim.
Não esquece do padrinho.
Feliz 2018, galera!
Teve o aniversário do comediante mais famoso. Em abril tem o aniversário de um cara mané que ninguém nunca ouviu falar que sou eu. Mas tudo bem, a vida segue.
Mas isso a gente tem que comemorar bastante. 100 anos não se faz todo dia.
É. 100 anos é engraçado porque assim, como é que caga, né?
É. Olha o silêncio.
O meu silêncio foi, será que eu corto? Na lista aqui de agosto, tem 17, depois 24, depois 31, depois 14 de novo, depois 20. Será que era 14 do 9? Isso é dito errado, cara?
Deve ser 14 do 9.
Ah, mas também, cara, Darkest Mind, vamos pular isso aí, cara.
É, vamos pular isso.
Então é da Melissa McCarthy, você não vai ver.
Melissa McCarthy.
Então tá. Pode esquecer também que tem o filme do Flash, né?
The Flash.
E que, enfim, vai passar correndo aí por nossa expectativa. O que mais que tem?
Cara, eu achei um negócio aqui, ó. The Flash, o filme. é um futuro filme norte-americano com base no personagem hormônio da DC. Tarará, tarará.
Não, mas a gente precisa saber a data.
Flash ainda não tem data de lançamento marcada, porém seu lançamento está previsto para 2020. Não, é 2020.
Ah, então não...
Ah, estava previsto para 2018, mas no dia 16 de março, no dia 31 de outubro, perdeu o diretor, Rick Famuyiwa, e abandonou o projeto.
Eita.
Alegando diferenças criativas, aí deixou o filme sem...
Então a gente gravou isso aqui bem à toa.
É, mas aí...
E já pode deixar isso aí gravado pro episódio de expectativas 2020.
2020, é isso aí.